Muito bom dia, sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de quarta-feira, dia 20 de outubro de 2021. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente vereador Domingos Paulo que faça a aferição do quórum.
Bom dia, presidente, bom dia a todos, você que acompanha a sessão aqui no plenário. Vereador Policial Federal Suendo, vereador professor Marcos, vereador aneficiante do dia e amigo, companheiro do PV, vereador Edmilson, supermercado serve bem, vereador Lisier José Borges, vereador Fred Godoy, vereador Fred Cacheta, vereador Ederson Lopes, vereador João da Luz, vereador Domingos Paulo de Souza, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador André Rezende, vereador Cleide Lário. Qual é o suficiente, senhor presidente?
Obrigado, vereador vice-presidente Domingos Paula. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Lisier José Borges que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que o diga Israel nesse momento. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens investiram contra nós, com certeza nos teriam devorado no furor de sua ira contra nós. Então as águas nos teriam submergido, a correnteza nos teria arrastado, e então, sobre nós, teriam passado essas águas sempre mais impetuosas. Bendito seja o Senhor que não deixou cairmos como presa nos seus dentes. Nossa alma, como um pássaro, escapou do laço que armara o caçador. O laço arrebentou-se de repente e assim nós conseguimos libertar-nos. O nosso auxílio está no nome do Senhor que fez o céu e fez a terra. Salmo 123, palavras do Senhor.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Na sequência, solicito a primeira secretária, vereadora Andréia Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 19 dias do mês de outubro de 2021, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréia Rezende, Domingos Paula de Souza, Cleide Lares, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovado. Foram lidas correspondências e encaminhadas às comissões. O senhor presidente consultou as lideranças partidárias sobre a possibilidade de inversão para a votação dos projetos constantes em pauta, em conformidade com o artigo 135, inciso 8º do Regimento Interno dessa Casa de Leis. A proposição foi aprovada por maioria das lideranças. Ordem do dia. Foi verificado os presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos em primeira e única votação. Projeto de Decreto Legislativo nº 214/2021, de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, dispõe sobre a concessão de título de cidadão anapolina ao senhor tenente-coronel Jorge Luiz Marreiro Saldanha e dá outras providências, aprovado por 17 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em primeira votação, Projeto de Lei Complementar nº 207/2021, de autoria do prefeito, altera e acrescenta dispositivos da Lei Complementar nº 136, de 28 de dezembro de 2006, que dispõe sobre o sistema tributário municipal e institui o Código Tributário e de Rendas do município de Anápolis e dá outras providências. Deferido pedido de vista ao vereador policial federal Suender. Projeto de Lei Ordinária nº 128/2021, de autoria da vereadora Cleide Lário, dispõe sobre a denominação de local situado na Rua Palestina, no bairro Santa Isabel, com a Rua Inglaterra, com a Rua Argentina, no bairro Boa Vista, localizado no município de Anápolis, de Praça Pública, Delfino Ferreira e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentado e votado emenda ao projeto original. Projeto de Lei Ordinária nº 185 de 2021, de autoria da vereadora Cleide Lário, acrescenta dispositivo à Lei 4001, de 6 de março de 2019, que institui o programa Transporte é Público, Meu Corpo Não, aplicando medidas de prevenção e combate ao assédio sexual de mulheres nos meios de transporte coletivo no âmbito da cidade de Anápolis. e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes, foi apresentada emenda e votada ao projeto original. Projeto de lei ordinário número 191 de 2021, de autoria do vereador Jean Carlos, denomina o nome de rua que menciona e dá outras providências. Avenida L1, no bairro Jardim Europa, que passa a se denominar Avenida Walter Gonçalves de Carvalho. Deferido o pedido de vista, vereadora Andréa Rezende. Encerradas as votações, a pauta retornou à sua tramitação normal. Pequeno expediente, usou a palavra Andréa Rezende. Grande expediente, não houve inscritos para o uso da palavra. Ordem do dia, houve votações de moções de aplausos, indicações e requerimentos. Usaram a palavra pela ordem. José Fernandes, Jean Carlos, Policial Federal, Swender. Comunicações, não houve inscritos para o uso da palavra. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 21 de outubro em horário regimental. Sem correspondências e projetos a serem lidos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Cumprimentando os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através do Web TV. Registrando a presença em plenário do senhor Jaime Vieira, coordenador regional do SESI, e a Nara Nube Alves da Costa Fonseca, diretora da unidade Jaiara. Eu estudei no SESI por 8 anos, tenho boas recordações do SESI Jundiaí. Nós estamos com um pequeno expediente reservado ao senador Luiz do Carmo. Ele ainda não adentrou ao plenário, então nós vamos pedir ao professor Marcos Carvalho que faça uso da palavra por até 5 minutos, pois ele tem um título, uma moção de aplauso à senhora Nara Núbia Alves da Costa Fonseca, de autoria do professor Marcos Carvalho, em reconhecimento aos serviços prestados na unidade do SESI Jaiara, aprovado por unanimidade dos pares desta casa. Com a palavra, o professor Marcos Carvalho.
Bom dia, presidente. Bom dia, nobres pares. Quero cumprimentar a imprensa aqui presente, mas quero cumprimentar de maneira muito especial a equipe do SESI que se faz aqui presente hoje. Quero cumprimentar também especialmente as pessoas que nos ouvem pela Rádio Manchester de Anápolis, em todos os bairros da cidade. Nós temos dito aqui, presidente, que só a educação é capaz de transformar a sociedade. E o SESI e todo o sistema FIEG têm uma importância fundamental nessa trajetória no estado de Goiás. Na cidade de Anápolis temos o SESI Jaiara, o SESI Jundiaí, o SENAI, o IEL. Todas essas instituições têm uma importância muito grande no sentido de construir educação de qualidade, saúde, saúde do trabalhador, esporte e ingresso no mundo do trabalho. O SESI Jaiara, hoje, conta com quase 50 anos de história, mais de 1.000 alunos, e tem hoje como gerente, como diretora, a professora Nara Núbia Alves da Costa Fonseca, pedagoga, professora, gestora e que está há 2 décadas no SESI Jaiara. Durante todo esse tempo tem desenvolvido um trabalho primordial para a construção de uma educação de qualidade naquela região que conta com mais de 60 bairros. Por isso, pelo seu trabalho para a elevação da escolaridade, quero cumprimentar aqui toda a equipe do SESI, quero cumprimentar, levar os nossos cumprimentos ao superintendente Paulo Vargas, ao Sandro Mabel, presidente do Sistema FIEG, e por todo esse trabalho, nós entregamos hoje uma moção de aplauso pela trajetória profissional, pela contribuição para o desenvolvimento educacional do município de Anápolis e especialmente da região da Vila Jaiara, e por uma parceria inovadora, um case de sucesso que já formou mais de 500 trabalhadores das indústrias, principalmente localizadas no município de Anápolis, que através da educação de jovens e adultos tem elevação de escolaridade e novas chances no mundo do trabalho. Por esses motivos, esse Poder Legislativo entrega hoje uma moção de aplauso à professora Nara Núbia Alves da Costa Fonseca.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Solicito Vossa Excelência que se poste aqui à frente para receber a homenageada Nara Núbia Alves da Costa Fonseca. Solicito que venha aqui à frente, pode trazer os seus convidados, amigos, parentes, colaboradores do SESI Jaiara. Convido também aos vereadores que queiram participar deste evento que venham até aqui à frente para que possamos fazer o registro, suspendendo a sessão por até 3 minutos.
deputado.
Obrigada. É muito bom.
Na época da
Vasco. Depois me fala o nome dela.
Então, entregando essa homenagem, a gente reforça mais uma vez nosso compromisso com a construção de uma educação de qualidade.
Eu quero agradecer imensamente, desejar um bom dia a todos os presentes e cumprimentar o ilustre presidente Leandro Ribeiro, que preside essa sessão, juntamente com o nosso excelentíssimo vereador Marcos Carvalho, que teve a sensibilidade de observar um grupo de alunos da educação de jovens e adultos, juntamente com toda a educação de qualidade que o SESI promove, e isso nos honra muito e, principalmente, redobra a nossa missão e o nosso compromisso com a educação de qualidade de sempre. É possível fazer um trabalho como o SESI faz, pelos investimentos e o apoio do superintendente do SESI, Paulo Vargas, e o nosso presidente da Federação da FIEG do Estado de Goiás, Sandro Mabel, que apoia, acredita, nas condições físicas e principalmente na formação de professores. Agradeço imensamente essa menção, essa moção de aplausos, principalmente porque faz a digital de todos que trabalham nesse programa. Professores, equipe administrativa e todos da instituição, gerência de educação básica e da diretoria básica do SESI. Muito obrigado pela sensibilidade e o nosso compromisso com a população anapolina e principalmente nos municípios que atendemos e também aos parceiros das indústrias de Anápolis, porque a escola SESI, além de estar na estrutura física do SESI em Goiás, nós também estamos em indústrias, a escola vai à indústria. Então, nós estamos aqui em Anápolis, na indústria aqui mencionada, Carta Fabril, uma delas, mas, entre outras, Carta Fabril, Caoa, Isoeste e também outros municípios de Anápolis. Cocalzinho, Corumbá, Luziânio e assim em diante. Então, o nosso compromisso de educação firmado mais uma vez com a qualidade de sempre. Muito obrigado pela sensibilidade, professor Marcos Carvalho, excelentíssimo vereador.
Thank you.
Senhoras e senhores, solicito aos pares que retomem os seus assentos para que possamos dar continuidade à presente sessão ordinária, cumprimentando a Nara Núbia por essa moção de aplauso recebida pelas mãos do professor Marcos Carvalho, registrando aqui a presença em plenário do nosso senador da República, Luiz do Carmo. Senador Luiz do Carmo foi o primeiro senador a visitar a Câmara Municipal em 2020. Ele esteve aqui conosco e hoje vai trazer aqui uma prestação de contas acerca do seu mandato. Também registrando a presença do nosso amigo, irmão, companheiro, vice-prefeito Márcio Cândido, que sempre tem colaborado com as demandas do Legislativo Anapolino. Para fazer menção à visita do senador aqui, convido o vereador Ederson Lopes, que é o autor do requerimento que traz aí o senador para fazer-nos uma visita. Com a palavra, vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos. Cumprimento aqui os nobres pares da pessoa do nosso presidente, Leandro Ribeiro. Cumprimento a imprensa que cobre essa sessão da Câmara Municipal de Anápolis e a população que nos acompanha nessa manhã tão especial. Cumprimento aqui especial ao nosso vice-prefeito, Márcio Cândido, que é sempre muito bem-vindo nessa casa, é um parceiro dessa casa e que tem realmente desempenhado uma função importantíssima ao lado do prefeito Roberto Naves. É um vice-prefeito que não é somente um cargo figurativo, mas um vice-prefeito efetivo, que tem trabalhado e contribuído para o sucesso da gestão do prefeito Roberto Naves. E quero aqui cumprimentar também e agradecer a presença do senador Luiz do Carmo. Senador, obrigado pela presença do senhor, obrigado por essa iniciativa que parte do senhor. O senhor é que tomou a iniciativa e pediu um espaço aqui na Câmara Municipal para trazer aqui um relatório do seu trabalho, do que o senhor tem feito ali no Congresso Nacional, no Senado Federal, e isso mostra como o senhor é um senador municipalista. Então é com grande honra que essa Casa de Leis recebe o senhor aqui nessa manhã. E a população anapolina, ela estará ouvindo o que o senhor tem a nos dizer através dos meios de comunicação, através da TV Câmara, através da Rádio Manchester, canal do YouTube da Câmara Municipal de Anápolis e da Rádio Manchester. Então, senador Luiz do Carmo, com muita honra e com muito prazer, eu convido o senhor para fazer uso da tribuna, para falar a toda a população anapolina, através aqui da Câmara Municipal de Anápolis.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, eu convido o senador da República, Luiz do Carmo, para fazer uso da palavra, para trazer ali a explanação acerca do seu mandato à frente do Senado, trazendo aí benefícios à nossa querida cidade de Anápolis.
Bom dia a todos. Fico muito contente dessa Câmara de Vereadores de Anápolis me receber aqui na sessão de vocês. Como senador da República, eu tenho certeza e convicção que a política se faz através dos vereadores. Obrigado, presidente. Eu quero dizer isso para vocês nas palavras iniciais. Por isso que eu estou aqui. Toda cidade que eu vou, toda cidade que eu vou, a primeira coisa que eu faço é visitar a Câmara dos Vereadores. Porque a disputa eleitoral é muito difícil. Para Senado, para governador, mas para vereador não tem jeito. É muito difícil você chegar aqui. Parabéns a todos vocês que chegaram aqui nessa Câmara dos Vereadores. É porque teve prestígio e teve voto e trabalhou para chegar aqui. E o suplente também que lutou para chegar aqui, né? Eu quero cumprimentar aqui o presidente Leandro, que acabou de sair, o vice-presidente Domingos, a Andréia, nossa amiga Andréia, que está aqui também, a Cleide, o João da Luz, José Fernandes, o vereador Hamilton, né? O Anderson, o Ederson, né? Fred, Admilson, professor Marcos, Vizier, o policial federal Sandy, né? Certo. O João Feitosa, Luzimar, Jean, o Cabo, Fred, Delcimar. E o meu amigo, o vice-prefeito, Márcio Cândido. Eu quero dizer que para vocês aqui em Anápolis, eu deve ter quase 4 milhões de emendas aqui. E eu tenho o prazer de falar aqui, a primeira emenda que eu mandei para cá foi através do pedido dos vereadores que pediu um dinheiro para combater o Covid. Então eu mandei 600 mil reais a pedido dos vereadores, que foi lá no meu gabinete, fez um ofício para mim e pediu. Então os mesmos 600 reais que eu mandei para Anápolis foi através da Câmara dos Vereadores. Então eu sei o que vocês representam da política brasileira, e da política estadual e da política de Anápolis. Eu tenho muitas representatividades. Por exemplo, eu sei que os problemas estão no município. Então eu trabalho de noite para ajudar os municípios. Como senador da República, eu já destinei mais de 330 milhões de emendas aos municípios. Não tem um município goiano que não tenha emenda senador do carro. Não tem um. Todo município que eu chego, eu tenho certeza que lá tem o dinheiro que eu mandei. Porque eu sei que os problemas estão no município e o dinheiro está em Brasília. Certo? E outra coisa para os vereadores. Como vocês aqui nesta casa, eu sou eleito para fazer leis, fiscal e executivo. Mas vai falar para os eleitores de vocês que vocês não têm que arrumar uma rua, um colégio, uma doença, algumas pessoas. Não tem como explicar isso. Por isso que eu quero fazer uma parceria muito grande com os vereadores. Hoje eu já tenho uma parceria de vereadores muito grande. E Anápolis eu não quero deixar de fora. Aqui tem muitos vereadores que me ajudou. Eu preciso de vocês, porque vocês vão eleger o senador, o prefeito, já elegeu o governador, deputados estaduais e deputados federais. É aqui nesta casa que vai pedir, é vocês vereadores. Por isso que eu sei a importância que a casa aqui de vereadores tem para a cidade, para a política brasileira. Só para você ter uma ideia, no Tocantins, tem um senador lá, meu amigo, que foi eleito com os vereadores. Ele foi o primeiro surpreendente dele, os vereadores que indicou. Foi contra o governo, foi contra um, até o vereador elegeu. Ele é o filho da Cátia Abreu, meu amigo, que está ali no Senado Federal, eleito vereador do Tocantins. Então eu preciso de vocês, do apoio de vocês, e trabalhar para o Anápolis. O que Anápolis está precisando, nós vamos atrás aqui. Porque o problema está em Anápolis e o dinheiro está em Brasília. Eu também quero deixar aqui bem claro para vocês que eu não posso deixar a gratidão. A gratidão é a coisa que eu tenho. Hoje eu arrumei mais de 350 milhões de emendas para os municípios, porque o presidente Jair Bolsonaro deixou, me ajudou. Então o presidente Jair Bolsonaro, com toda a dificuldade que tem no Brasil, com a pandemia, eu acho que ele está fazendo um governo diferenciado. Pôs o secretário, os ministros diferenciados, tudo que eu peço que as meninas eu consigo, converso todo dia com o presidente, eu quero apoiar o presidente, porque eu tenho certeza que esse presidente está fazendo o melhor que pode fazer pelo Brasil. Eu trago um abraço dele aqui para vocês, aqui na Câmara dos Vereadores. Ele está sabendo que eu estou fazendo giro aqui em Anápolis hoje, que eu falei para ele de manhã que eu estava aqui em Anápolis. Então, vereadores, isso aqui. Um abraço a todos e dizer, contra o senador Luiz do Carmo, eu estou aqui com a parceria de vocês. O prefeito sabe de todos os problemas do município, mas vocês sabem do bairro por bairro, rua por rua. É vocês que andam, é vocês que estão no... Cada um tem uma pauta diferenciada, certo? Mas eu quero dizer para vocês, como senador da República, eu estou aqui para ajudar os vereadores. Por isso que eu fico honrado de estar aqui nessa Câmara dos Vereadores e falar com vocês. Toda cidade que eu vou, primeira casa que eu visito, a dos vereadores. Tem cidade do interior aí, que cidade pequenininha, com 3 mil habitantes, nunca foi, Andréia, um senador na Câmara dos Vereadores. Eu vou lá prestigiar vocês e vocês que detêm os votos do povo brasileiro e do município. Então, como senador, eu volto a dizer aqui, preciso de vocês, quero fazer uma parceria com vocês aqui, muito grande, para trabalhar em benefício de Anápolis. E é o Márcio Cândido, o meu amigo Márcio Cândido, que está aqui como vice-prefeito. Eu fui o primeiro a lançar ele como deputado federal. Se ele topar essa missão, Márcio, você será o deputado federal do senador Luiz do Carmo. E tenho certeza que você aqui e eu em Brasília, nós vamos fazer muito por Anápolis. Certeza. Então eu preciso de você, Márcio. Eu quero que você tope esse desafio. E vocês, vereadores, top também, subir um cargo. Vai para deputado estadual, tenta aí. Eu acho que a pessoa não pode ficar parado. Aonde que eu pensei que eu ia chegar ao Senado Federal? Quando eu fui candidatar a deputado estadual, ninguém me conhecia. Aí eu tinha um vizinho de fazenda, e eu pensei, olha, eu vou candidatar. Eu falei, seu Luiz, eu vou te ajudar de dó de você. Ninguém te conhece. Quem é você?
Você tem os votos da família, mas quem é você? Mas eu vou ficar com dó de você, eu vou te ajudar. E começou a pedir voto, né? Aí teve outro vizinho meu de casa, que falou assim, Luiz, você me dá trabalho demais da conta, eu estou com dó de você. E começou a distribuir no setor que eu morava, o meu santinho, e colocar nos correios lá. E graças a Deus, eu fui eleito a deputado estadual. No primeiro mandato que eu fui, a eleição que eu disputei, eu venci. Porque teve alguém que acreditou em mim, tem alguém que acreditou em vocês. Então não fique parado, lute. A política é isso. A política é o bem de ajudar a população. E vereador ajuda. Talvez a sociedade não entenda nós muito o nosso cargo, né? Ela não entende. Ah, porque é político. Político não está aqui para roubar. Político está aqui para fazer o bem da população. E vocês, vereadores, parabéns a vocês. Eu tenho sabido notícia de vocês aqui. A atuação de vocês aqui em Anápolis, junto com o prefeito, está muito grande. O Márcio me diz sempre como está acontecendo. Eu quero dizer que a Marta está aqui, a minha assessora aqui. A Marta é funcionária do Senado Federal e está vindo aqui direto para pegar na mão de vocês. Pode falar com a Marta, que a Marta me representa aqui na cidade de Anápolis, como funcionária do Senado Federal. Agradeço a todos, muito obrigado por essa oportunidade que vocês me deram aqui para vir aqui falar e dizer, vereadores, continue com o senador Eduardo Carmo, vamos fazer uma parceria, não em benefício próprio, mas em benefício da cidade, da população. Certo? Eu lembro do meu amigo aqui, quando eu encontrei lá no Senado Federal, ele com a pauta, que ninguém acreditava, da filha dele. É um monte de gente, né? Ali eu incentivei você a candidatar. E você foi vitorioso. Porque você acreditou o que você estava defendendo. Porque é uma pauta importantíssima para os goianos, para o Brasil. Quem tem uma pessoa, tem um filho, com a nossa sociedade, você sabe como é que é difícil isso aí, né? Parabéns a todos e vamos trabalhar. Eu sou um senador de resultado. Eu já entreguei 330 milhões de emenda para os municípios goianos. E eu quero chegar até no final do ano, mas com 400 milhões. Isso graças ao presidente da República, que sabe que o dinheiro está em Brasília e os problemas estão no município. Muito obrigado a todos.
Obrigado ao senador Luiz Carmo. Convido o senhor para poder sentar conosco aqui de novo. E a gente vai abrir a fala aos vereadores. Os vereadores que porventura quiser fazer alguma pergunta ao senador. Inicialmente, o vereador João da Luz já está inscrito. Cumprimentar mais uma vez o nosso senador. Senador que saiu de Palminópolis, né, senador? 3 mil habitantes para ser o senador da República do Estado de Goiás e o senador que mais atende vereador lá no Senado da República. Então, a gente fica feliz, vereador Delcimar, porque o vereador é o representante imediato da população, está ali no dia a dia. Então, a gente fica muito feliz de receber o senhor aqui na casa aqui hoje. Passar a palavra inicialmente para o nosso vice-prefeito, né, o Márcio Cândido, senador que tem um cabelo bonito, um cabelo invocado aqui, né, senador? Passar a palavra ao vereador, ao vice-prefeito Márcio Cândido.
Senhores vereadores, bom dia a todos. Cumprimento especial ao Domingos de Paula, vice-presidente dessa casa que preside essa sessão, o presidente Leandro Ribeiro, que teve que se ausentar, os vereadores aqui, todos presentes, o Ederson Lopes, o João da Luz, todos os amigos aqui presentes aqui na mesa. Cumprimentar meu amigo, meu irmão, senador Luiz do Carmo. O senador estava falando agora há pouco, numa entrevista na Rádio Manchester, que os problemas, achei muito interessante, que os problemas estão nas cidades. Os problemas estão nas cidades. E o dinheiro está em Brasília. Então você tem a necessidade de ter representação séria, honesta, íntegra, que faz com que esses recursos cheguem. E além, né? Além dos problemas estarem na cidade, quem lida com eles de perto, ali no dia a dia, nos detalhes, são os vereadores e por isso a sua importância no atendimento aos vereadores. Mas, senador, eu quero, em nome do prefeito Roberto Naves, em nome da cidade de Anápolis, mais uma vez, agradecer ao senhor pelos 3 milhões e meio de emendas destinadas à cidade de Anápolis. 2 milhões para asfalto, que vai chegar agora, 600 mil para o combate à Covid, e o detalhe desses 600 mil reais, que o pedido saiu aqui desta casa, quando o senhor reuniu com os vereadores aqui dessa cidade, e eles fizeram essa solicitação, e o senhor prontamente nos atendeu, e mais 900 mil que chegaram equipamentos e máquinas. Portanto, o gabinete do senhor tem se preocupado, tem tido um olhar especial para a cidade de Anápolis. Fica aqui os nossos agradecimentos. Muito obrigado, senhor, mais uma vez. Gente, bom dia a todos. Um bom final de semana a todos.
Obrigado, nosso vice.
Hoje é quarta-feira,
mas na sequência eu vou abrir para os vereadores. Vamos ficar atentos que vão passar um minuto a cada um aqui que eu falar. Inicialmente a vereadora, a secretária, primeira secretária, Andréa Rezende.
Quero parabenizar o senador Luiz do Carmo pela forma que ele é aberto a nós, vereadores. Todas as vezes que eu procurei, ele se mostrou extremamente disposto a estar encaminhando recursos para o município de Anápolis. Quero parabenizá-lo também pela sua luta e determinação em favor das mulheres. Não é apenas projetos de leis ou emendas legislativas. Ele tem feito uma campanha de conscientização, eventos e unindo forças e lideranças em prol da Casa da Mulher. Muito obrigada. Me coloco à disposição para sempre trabalharmos juntos.
Obrigado, vereador André. Na sequência, o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Domingos. Quero dizer ao senador que é uma honra recebê-lo aqui nessa casa, viu, senador? E nós temos acompanhado o seu trabalho, sim, lá no Senado, em defesa da família, contra a ideologia de gênero. Parabéns. Parabéns por essa a sua posição. E quero agradecer também que a sua presença aqui, nós fizemos sim essa solicitação, o vice-prefeito Márcio foi bem feliz aqui, lembrou dessa solicitação da Câmara de Vereadores. Nós pedimos uma emenda de R$600 mil para fazer sim o combate ao Covid e o senhor prontamente nos atendeu. Agradecer também, porque são 3,5 milhões, né, que veio, né, uma prestação de conta. Nós precisamos de representantes do Congresso que invistam na nossa cidade. E nós queremos fazer esse agradecimento para o senhor, que com certeza essas máquinas, os ônibus que foi comprado com as emendas destinadas pelo senhor, o asfalto, né, o asfalto que será realizado agora, 2 milhões, o senhor está de parabéns e eu deixo os agradecimentos da população anapolina para a Vossa Excelência. Obrigado, seja sempre bem-vindo.
Na sequência, o outro vereador do DEM, também a bancada sempre fala junto, vereador Jean.
Obrigado, presidente em exercício. Coincidência, nada orquestrado. De qualquer forma, senhor senador Luiz do Carmo, seja bem-vindo. Cumprimentar o senhor e dizer que reconheço uma grande virtude no mandato do senhor, que é realmente essa vocação municipalista e o reconhecimento aos vereadores, que de fato são os agentes políticos mais próximos do povo e que sofrem verdadeiramente a pressão diariamente. Então quero aqui deixar nossos cumprimentos, dizer que no emaranhado do jogo político, muitas vezes há dificuldades para caminhar junto com um ou outro pleito, mas que eu desejo muito sucesso ao senhor e reconheço que verdadeiramente o senhor é um senador que trabalha pelos municípios e reconhece o trabalho dos vereadores. Espero que o senhor tenha muito êxito aí e que possa estar contribuindo sempre aí com os municípios goianos. Eu vou parar.
Na sequência, o vereador professor Marcos.
Bom dia, senador. Seja bem-vindo a essa casa. Sua presença nos alegra e engrandece a nossa sessão. E uma das funções do vereador é solicitar. Nós temos na estrutura federal 15 campos do Instituto Federal de Goiás e 12 campos do IF Goiano no estado de Goiás. Um dos campos do IFG, do Instituto Federal de Goiás, é aqui em Anápolis. E esse campus, senador, possui 1.200 alunos. Volta e meia a gente busca emendas, estruturas, para que a gente possa potencializar a educação em Anápolis. Então quero aqui, de pronto, fazer um pedido para que nas suas emendas do ano que vem, o senhor possa de alguma forma prestigiar o IFG Campus Anápolis, para que a gente possa, em parceria, expandir o trabalho educacional na cidade, te receber no campus para que os alunos conheçam o seu trabalho e para que a gente possa cada vez mais consolidar uma atuação de Senado, Câmara Municipal, mas em parceria com o IFG. Obrigado, senador.
Na sequência, o vereador Reamilton.
Quero cumprimentar aqui o senador Luiz do Carmo, agradecer aqui, nesse momento aqui, dessa prestação de contas, de recursos voltado para o nosso município. E dizer da minha alegria de ter nos ouvido aquele dia quando o autista não era recenseado e nem contado no Brasil e, por unanimidade dos senadores, foi aprovado o autismo do censo. Também tem enviado ao gabinete do senhor vários pedidos de recursos para o nosso município, voltado para a clínica escola do autista, também para a reforma e a implantação do novo CEMAD, que é o Centro Municipal de Atendimento à Pessoa com Deficiência no nosso município, e gostaria de contar com o senhor nessa particularidade. Hoje nós vimos que a Anápolis tem avançado no contexto da inclusão, mas ainda um grande déficit de capacitação, de profissionais voltados nesse segmento. E só com o centro nós poderemos voltar a esses atendimentos e, dentro desses centros, ter a escola voltada para os pais e crianças especiais, em especial o autista. Muito obrigado, eu vou a palavra.
Na sequência, vamos ouvir o vereador Delcimar Fortunato.
Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, bom dia, senador, vice-prefeito Márcio Cândido, senador Luiz do Carmo. Eu quero agradecer o senhor por ter vindo aqui nesta casa, o senhor que é um senador, que corre atrás aí, a estada fora, em prol de levar recursos para os municípios, e agradecer o senhor pela deferência que o senhor fez a esta casa, aos vereadores, no modo geral, e ao suplente, eu fui suplente duas vezes e tem um grupo de mais de 40 suplentes que me acompanha, é onde a gente dá muito valor. Realmente, igualzinho o senhor falou, o vereador, o suplente é o agente mais próximo do povo, é que capta lá a necessidade da população e sabe o que está acontecendo no dia a dia. Então o senhor está de parabéns e o senhor sai na frente dos demais pré-candidatos a Senado, o senhor que é um nome forte lá junto com o nosso presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho certeza que o senhor vai ser o próximo senador da República. O senhor está aí, o senhor me ligou uma vez, a Marta teve outra vez lá no meu gabinete, e pode ter certeza, o senhor está saindo na frente. E o senhor tem aí um apoiador aí, forte, o Márcio Cândido. É fã do senhor mesmo. Abraço, devolvo a palavra.
Obrigado a todos os vereadores que fez a indagação, o senador Luiz do Carmo. E agora o senhor tem até 5 minutos para poder responder aos colegas vereadores.
Primeiramente, agradecer vocês de conversar comigo, certo? De fazer as indagações. Eu quero agradecer aqui a Andréia, obrigado Andréia, ao João da Luz, obrigado, a Jean, obrigado. Obrigado porque vocês só fez elogio, certo? Eu fico feliz com isso aqui, certo? E eu quero conversar também aqui sobre o professor Marcos, sobre o FG Goiano. Eu tenho ajudado muito, muito. Inclusive lá de Jataí, de Rio Verde, eu conversei com o ministro, nós estamos tornando a independente, para ficar um UFG independente. Eu não sei como é aqui, que está aqui em Anápolis. Mas conta comigo, o ministro realmente tem nos ouvido muito, e foi na reunião aqui com os prefeitos e os vereadores que eu fiz, não sei se você tem o poder de ir lá. Então, vê o que você precisa, vamos atrás dele, vamos fazer uma pauta com o ministro. Eu estou conversando com ele toda semana. E o ministro é muito chegado na gente, concordo, conhecer muito tempo, certo? E é um ministro realmente que é fácil falar com ele, certo? Se você quiser falar com ele de merda hoje, amanhã, nós falamos com ele o dia que você precisar. Então, por favor, pode me procurar a demanda, nós vamos atrás disso aí, viu? Acho que é uma demanda, não é difícil, certo? Atender, certo? E vamos atrás, viu? Tá bom? E sobre o Delcimar aqui, o Helmilton, Vamos ver o que nós podemos fazer. Eu acho que a pauta dele, do autismo, é muito importante. É muito importante. Eu sei como é que tem um filho que necessita de ajudar a população. Ele fez uma pauta do filho dele e virou vereador. Então, vereador, conte comigo. Vamos sentar nós dois e ver o que nós podemos fazer a respeito disso aí, que não está fácil. Eu quero arrumar emendas agora, se Deus quiser, até no final do dezembro. E uma pauta que nós podemos chegar é através de vocês. E deixar bem claro aqui para vocês, Delcimar também, muito obrigado, viu? E deixar muito claro, eu quero trabalhar com as emendas agora, das minhas emendas agora, através da Câmara de Vereadores, viu, presidente? Inteirinho, viu? Eu vou fazer uma parceria com todas as câmaras de vereadores. Quem quiser vir com os senadores, não politicamente, mas quiser trabalhar junto essas pautas, certo? Eu quero valorizar vocês. Só para você ter uma ideia, hoje eu estou contratando lá, no meu grupo, ontem falou comigo, um vereador para ficar falando com vocês, que vereador fala a mesma língua, né? É igual senador. Senador nós reunimos, nós falamos a mesma língua. Então eu estou contratando agora, se Deus quiser, um vereador para falar com vocês. Vem a Nava, todas as câmaras do estado, 200 e tantos municípios, para ter um elo entre o Senado Federal e as câmaras de vereadores. Tá bom? Tá certo? E obrigado e dizer, estou à disposição de vocês. Vamos conversar. Olha que voltar essa pandemia, voltar a ter presencial lá no Senado, eu queria que você fizesse, presidente,
reunir todos os vereadores, se quiser fazer uma visita para mim lá, para mim virar para vocês como funciona o Senado Federal. É, funciona quase igual aqui, mas é um pouquinho diferente, lá que o poder lá com o presidente da República é um pouquinho maior, né? E dizer que eu saí de Palminópolis, 3 mil habitantes, cheguei a senador, vocês de Anápolis, que é uma cidade que eu tenho falado, Anápolis não pertence a Goiás, pertence ao Brasil, né, Márcio? Várias BR chegam aqui, então pertence ao Brasil. Vocês podem chegar muito mais longe. Certo? E agradecer ao Márcio. Márcio, obrigado por estar junto comigo. O Márcio é um político pensador, é um político que pensa lá na frente e está me ajudando aí essa jornada no estado de Goiás, não só Anápolis, aqui, na minha condução. Porque como senador da República, a gente pensa muito pouco. Mas tem um amigo igual o Márcio, igual a minha equipe, igual a Márcio que está aqui em minha dedicação, nós podemos fazer muito mais. Só para vocês terem uma ideia. Eu com dois anos de mandato, eu faço parlamento do Senado. E vocês sabem também que é disputado, né? É disputado no voto. Então, para chegar ali, é porque a gente tem feito alguma coisa diferenciada no Senado Federal. Muito obrigado a todos e vamos trabalhar.
Obrigado, senador Luiz do Carmo. Agradecer, Vossa Excelência, por estar tirando um tempo na sua agenda para poder estar visitando não só a Câmara Municipal, também as rádios da nossa cidade, para poder prestar conta do seu mandato como senador pelo Estado de Goiás, o que o senhor está fazendo pelos municípios goianos. Agradecer aqui o nosso vice-prefeito, né, o Márcio Cândido, que está aí junto com o senhor fazendo essa agenda. Suspenda a sessão por até 3 minutos para a gente poder fazer os cumprimentos finais aqui e logo em seguida retornaremos. Registrar a presença do vereador Jackson Chagas e do vereador Hélio Araújo. Convido os vereadores que retornem ao seu local, que a gente vai começar a retomar a sessão. Retomando o grande expediente, na sequência convido o vereador João da Luz que fará o uso do grande expediente por até 10 minutos.
Obrigado, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Cumprimentar a mesa diretora, Jackson Charles. Cumprimentar os vereadores aqui presentes. Agradecer a presença do nosso senador Luiz do Carmo aqui conosco. Cumprimentar a todos das redes sociais, também dos ouvintes da Rádio Manchester. Cumprimentar a imprensa também, em nome do nosso amigo Newton Pereira, que está aqui presente. Newton Pereira. Seja sempre bem-vindo, Nilton Pereira. Eu quero agradecer alguns vereadores, não vou citar o nome aqui, mas eu quero agradecer alguns vereadores de me comparar com o vereador que eu sempre admirei nessa casa aqui, que é o Pastor Elias, vereador Pastor Elias. Sempre admirei o trabalho do Pastor Elias como vereador, ele esteve conosco na legislatura passada e o pastor Elias, ele usava essa tribuna aqui todos os dias. Na verdade, por exemplo, o vereador tem muitas demandas sim para poder apresentar, para reclamar, para levar o conhecimento do poder público municipal, estadual, federal. Quantas demandas existem, quantos problemas existem na cidade. Então eu fico agradecido de me compararem com o vereador Pastor Elias. Vereador que eu admirei a postura dele aqui nessa casa na legislatura passada. Um vereador autêntico que levou ao conhecimento de todos os problemas que para ele chegavam. Então eu queria deixar essas palavras proferidas em favor do nosso pastor Elias, o vereador da legislatura passada. Eu queria só fazer alguns destaques rapidamente. Hoje eu não vim para reclamar, não vim para pedir. Eu vim só para fazer o destaque, viu, líder? Jackson Charles. Qual que é o destaque que eu queria fazer? Governador Ronaldo Caiado, ele esteve em Anápolis ontem para inaugurar um posto avançado do Mais Emprego. Na onde? No DAIA. O local que gera mais emprego na cidade de Anápolis. Então eu queria deixar esse destaque que hoje nós teremos lá na administração do DAIA esse posto avançado para poder atender os trabalhadores, né, que buscam essa oportunidade de trabalho. Então, eu queria deixar esse destaque. E destacar também que nós participamos ontem juntamente, ontem praticamente metade da Câmara de Vereadores estava presente na inauguração do programa Mais Crédito. O governador Ronaldo Caiado, em parceria com o nosso prefeito Roberto Naves, inaugurou o CEITEC, Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia, na cidade de Anápolis. Esse posto vai atender quem? Os micro e pequenos empreendedores. Fazendo o quê? Subsidiando o empréstimo a juro baixíssimo, um valor que pode chegar até R$5.000. E qual foi o valor que o governador deixou à disposição através do fundo de equação do Estado, através da Goiás Fomento? 5 milhões. Então, mil empreendedores, microempreendedores, poderão ser beneficiados com até R$5.000. Então, eu queria deixar esse destaque, que agora vocês têm esse CEITEC ali no antigo Ipiranga, para você poder requerer esse empréstimo aí para você que quer empreender, para você que quer iniciar um negócio. Agora, com a retomada econômica, o governador traz esse projeto para a cidade de Anápolis. Então, eu queria deixar esse destaque e deixar também a menção, destacar também a menção do nosso presidente da Câmara, Leandro, que estava presente. Ele fez uma menção de todos os vereadores que estavam ali presentes nessa inauguração. Então, eu queria deixar destacado isso daí. Por quê? Porque essa retomada econômica é importante fomentar, sim, o emprego, fomentar, dar crédito para aqueles que querem empreender. Então, eu queria deixar esse destaque importante. E aproveitar e pedir ao nobre vereador Jean Carlos, que é o relator de um projeto também ligado a essa área. Nós fizemos, em 2019, nós protocolamos um projeto chamado Projeto da Liberdade Econômica. Nós vimos a MP, o nosso presidente aprovou, protocolou a MP no Congresso, a 881 de 2019. Nós vimos com bons olhos essa MP. Essa é a MP da Liberdade Econômica. E essa MP, ela tramitou até agora. E o que aconteceu? Ela virou a lei 13.874. Essa lei foi sancionada. É a lei da liberdade econômica. E nós, tendo a visão de que essa lei ela é propícia para o município, por quê? Porque ela desburocratiza a questão dos alvarás, das licenças. Ela praticamente elimina o alvará e a licença de quem quer empreender, o microempreendedor, certo? As pessoas que querem iniciar o seu negócio, vereador Delcimar, elas praticamente dispensa o alvará e a licença junto aos municípios, ou seja, desburocratiza o processo de trabalho informal. Hoje as pessoas elas trabalham na informalidade e elas são perseguidas pelo Estado para poder ela regularizar. Então essa iniciativa, ela dá liberdade para as pessoas trabalharem, de forma a reduzir essa questão burocrática. Então eu queria pedir para o vereador Jean Carlos, que é o relator desse projeto, vereador, que faça uma discussão junto à Comissão de Constituição e Justiça para a gente trazer esse projeto, para a gente regulamentar esse projeto na cidade de Anápolis. Nós vimos uma movimentação do Executivo no sentido dessa lei, certo? E é preciso que Anápolis faça essa lei ser atendida na íntegra. É a lei 13.874. Eu queria só trazer para vocês o que traz como inovação essa lei para os municípios. Quais são os pontos positivos da lei? Por exemplo, aqui é o registro de ponto. O registro dos horários de entrada e saída do trabalho passa a ser obrigatório somente para as empresas com mais de 20 funcionários. Antes eram 10. Trabalho fora do estabelecimento deverá ser registrado. Permissão de registro de ponto por exceção, por meio do qual o trabalhador anota apenas os horários que não coincidam com os regulares. A prática deverá ser autorizada por meio de um acordo individual ou coletivo. Alvará e licenças. Atividades de baixo risco, como a maioria dos pequenos comércios, não exigirão mais alvará de funcionamento. O Poder Executivo definirá atividades de baixo risco na ausência de regras estaduais, distritais ou municipais. E o governo federal compreende-se editar o decreto para esclarecer que a dispensa de licença para atividade de baixo risco não abrangerá questões ambientais. O fim do e-social. Não terá mais o e-social. Sistema de escrituração digital de obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, o e-social, que unifica o envio de todos os trabalhadores e de empregadores, será substituído por um sistema mais simples de informações digitais de obrigações previdenciárias e trabalhista. A carteira de trabalho também, carteira de trabalho eletrônica. Emissão de novas carteiras de trabalho pela Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia ocorrerá preferencialmente em meio eletrônico, com um número de cadastro de pessoas físicas, o CPF, como identificação única do empregado. As carteiras continuarão a ser impressas em papel apenas em caráter excepcional. A partir da admissão do trabalhador, os empregadores terão 5 dias úteis para fazer anotações na carteira de trabalho. Após o registro dos dados, o trabalhador tem até 48 horas para ter acesso às informações inseridas. Então são vários acréscimos e desburocratização que essa lei traz. E nós estamos solicitando aí essa análise por parte da Comissão de Constituição e Justiça para nós podermos regulamentar no município. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Dizer às pessoas que estão nos ouvindo a importância que a Câmara Municipal teve ontem no evento do governador. Colocamos aqui em plenário a votação da suspensa da sessão para a gente poder ir lá. E a Câmara esteve lá em peso. Em peso a Câmara Municipal. Com isso, o nosso governador, que iria destinar 5 milhões para poder atender o microempreendedor, sentado do lado do governador, o prefeito Roberto Naves, e do outro lado do governador, o nosso presidente, Leandro Ribeiro, com isso o governador se sentindo prestigiado, junto com o Poder Legislativo e junto com o Poder Executivo, aonde os vereadores estavam ali em massa, representando a população anapolina, vereador Delcimar, o governador dobrou esse preço para poder atender o microempreendedor, de 5 milhões para 10 milhões. Então, a importância de um evento daquele, da Câmara Municipal, estar lá em peso, em massa, para poder realmente representar, junto com o Poder Executivo, o cidadão anapolino, aonde que quem ganha com isso é o microempreendedor da nossa cidade, que em vez de 5 milhões, agora tem 10 milhões disponível à população anapolina. Na sequência, convido o vereador Fred Godoy, que fará o uso da palavra por até 5 minutos, que vai dividir o seu tempo com o vereador Delcimar Fortunato. Só dizendo que o nosso presidente da casa, o vereador Leandro Ribeiro, está com agenda em Goiânia representando essa casa de lei.
Bom dia a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do presidente de exercício, Leandro Domingos de Paula. Cumprimentar os demais pares na pessoa do Delcimar Fortunato, aos ouvintes da Rádio Manchester, aos que nos assistem pelo YouTube. Presidente, o que me traz aqui são dois assuntos, serei breve. Um para falar sobre o evento que fizemos no último dia 12 do 10, no Dia das Crianças, um evento na Câmara Municipal de Anápolis, na qual é intitulado como Diversão com Inclusão, um evento onde tivemos lá 300 crianças, vários brinquedos infláveis, carrinho de pipoca, algodão doce, picolé, cachorro quente, a distribuição de brinquedos. Então, eu queria agradecer à Câmara Municipal de Anápolis, que nos cedeu aquele espaço de estacionamento para a gente fazer aquele evento, que foi um sucesso. Também agradecer aos parceiros, agradecer meu irmão Maxwell, do Grupo Bioinstinto, meu amigo Rogério, da Nectar Sorvetes, ao Produtos Formosos, na pessoa do Vitor, ao Marinho Alimentos, na pessoa do Nilson Marinho, à Asa Diversões, que nos proporcionou esses brinquedos lá nesse dia do evento. Agradecer também a Juliana, da Casa Joana, que esteve participando do evento e lá com a sua instituição levou algumas crianças especiais, ao SEMAD também, na pessoa da Valdileia, e também ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, através da presidente, que é a Juliana. O outro assunto que me traz aqui também, presidente, é sobre uma lei de nossa autoria, uma lei essa que passou em votação no dia 13 de setembro, que é a Lei 4.163, que foi sancionada pelo prefeito Roberto Naves. Eu gostaria de agradecer a todos os pares das comissões que fizessem que essa lei chegasse a essa casa, mas gostaria também de agradecer a Andréia, que fez uma emenda na CCJ, vereadora. A gente tem que ter humildade de assumir. O projeto estava um pouco falha, você nos ajudou, então gostaria de te agradecer. E também agradecer a vereadora Cleide, porque no momento lá o projeto parece que não queria andar, né, vereadora? Precisou de um voto lá e a vereadora nos ajudou, então vocês sabem que vocês também fazem parte desse projeto, tá? Vamos comemorar, porque é o projeto que torna-se obrigatória a instalação de placas de instrução e orientação nas atividades físicas em todas as academias públicas, ao ar livre, espalhadas em parques, áreas de lazer, praças e demais espaços públicos da cidade de Anápolis e da outras providências. É um projeto simples. Temos hoje mais de 30 praças ao ar livre, aquelas praças que a gente fala praça do idoso, e são placas de instrução, placas de orientação a qual exercício a pessoa que for utilizar aquele aparelho deve fazer. Então eu gostaria de agradecer você, Clídio, vereador André também, que nos auxiliou nesse projeto, e fiquei muito feliz. Fui lá, conversei com o prefeito Roberto para sancionar esse projeto, ele sancionou. Então muito obrigado, prefeito Roberto Naves, por ter sancionado esse projeto. Pode ter certeza que vai ser de grande valia para a população anapolina. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Fred Godoy. Na sequência, eu convido o vereador Delcimar Fortunato, só lembrando os pares que hoje é o aniversário do nosso amigo, companheiro de partido, vereador Edmilson, do supermercado Serve Bem, né? E que logo mais tarde vai fazer um churrasco para nós também, né, Edmilson?
Bom dia, senhor presidente, bom dia, Novos Pares, você que nos assiste aí, nos assiste pela TV Câmara, você que nos ouve aí pela Rádio Manchester. Senhor presidente, o que me traz nessa tribuna essa manhã é em relação a um evento que nós fizemos ali no Jardim Esperança, um deles, né, para as crianças, uma festa muito bonita no último sábado, às 16 horas, e eu fiquei, assim, muito emocionado, porque a gente escolheu uma região muito carente, o Jardim Esperança ali depois do Industrial Munir Calixto. E teve ali mais de 500 crianças, né, onde nós levamos muitas diversões para eles, levamos brinquedos, né, distribuição de brinquedos. E graças a Deus foi uma festa, assim, perfeita, né. Eu vi ali o agir de Deus ali naquela festa, Luzimar. Você que é um craque aí em fazer festa para crianças aí há 20 anos, né, nós fizemos ali e foi um sucesso. Graças a Deus, né, a gente fez ali para levar alegria para a criançada mesmo. E as mães, os pais, ter presente, e a gente via a felicidade da criançada ali estampada no rosto.
Rapaz,
então é muito bom. E também, senhor presidente, vereador Luzimar.
Obrigado, quero parabenizar não só o senhor, mas todos os vereadores, vereador Edmilson, vereador Fred Godoy, vereador Fred Cacheta, qual essa legislatura estão fazendo aí a alegria das crianças, e essas pessoas precisam realmente de nós, então deixo aqui o abraço, né, e vocês estão fazendo aí realmente a diferença na vida dessas pessoas que precisam. Muito obrigado.
Obrigado, Luzimar. E também agradecer aqui também o prefeito Roberto, a secretária de Educação Elisânia, que disponibilizou ali o pessoal da Escola Viva, né, que deu suporte para nós ali, e foi um trabalho deles de excelência. Então eu quero parabenizar todos os profissionais da Escola Viva, que esteve ali presente ali e deu suporte para nós ali. Então eu fiquei muito satisfeito. E acho que é uma parceria muito importante, essa parceria do Executivo com Legislativo, né? Eles me deram suporte ali, foi um excelente evento. Também, senhor presidente, quero aqui agradecer, né, o João da Luz falou aqui, agradecer o governador Ronaldo Caiado pelo prestígio que ele tem dado a Anápolis, né, com esses 10 milhões que o senhor mesmo, né, ressaltou aqui, que ele traz à nossa cidade no momento que o micro e pequeno empresário está precisando, né, injetar na economia anapolina, e ele precisa. Final de ano, né, Natal, o micro e pequeno empresário precisa fazer compra para vender, então chega num momento muito oportuno, né, tem que parabenizar nosso governador por essa iniciativa, né, de trazer 10 milhões de reais para Anápolis. O prefeito Roberto está de parabéns, o nosso amigo vereador desta casa, licenciado secretário Alex Martins, que está fazendo um excelente trabalho ali na secretaria. Com certeza esses 10 milhões aí vai desafogar muita empresa pequena. Eu que sou microempresário, a gente sabe o tanto que a gente sofre. Então 5 mil reais nesse final de ano vai fazer a diferença para que o micro e pequeno empresário possa, né, comprar ali, estocar e fazer suas vendas de final de ano. Então, tem que parabenizar o governador Anapolino Ronaldo Caiado. Eu fiquei muito feliz, estou muito feliz com a iniciativa dele. É, a gente nem esperava, que nem o Dominguinho falou, era 5 milhões, aí chegou ali, ele viu o envolvimento desta casa, que tem dado apoio ao prefeito Roberto, tem dado apoio ao governador, e ele sensibilizou que tinha uma bancada ali de excelência, né? Estava quase toda a Câmara ali, e quando nós levantamos ali, ele viu o peso, né, Dominguinhos? E graças a Deus, deu tudo certinho, e vai dar tudo certo. E conclamar aí o micro pequeno empresário que procura ali, a CEITEC, né? Viu?
Uma parte. Muito obrigado. Não, na verdade, eu, aproveitando a sua gancho aí, eu quero apenas pedir uma parte para me desculpar aqui com o secretário de comunicação, Rodrigo Tiziani, porque ontem houve uma falha da minha equipe de comunicação e eu não havia recebido o convite. Então, mas o convite foi encaminhado, por esse motivo eu estou aqui reconhecendo que o convite foi encaminhado, mas que não chegou às minhas mãos, mas que não foi culpa da Secretaria de Comunicação da Prefeitura. Muito obrigado.
Parabéns, vereador Jackson, né? Acho que a maior riqueza do homem é reconhecer, né? E ter humildade para reconhecer. Parabéns, aí tá, né? Você ganhou pontos com a minha pessoa nessa manhã, né? Por essa humildade aí, é muito importante. Então era isso, seu presidente, né? Sem mais nada a tratar, eu devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Delcimar. O senhor falou bem o envolvimento dos vereadores ontem, mostrando a força do prefeito Roberto, junto com o Legislativo, foi fundamental que passasse de 5 milhões para 10 milhões. Na sequência, eu convido o vereador Jean Carlos que fará o uso da tribuna por até 10 minutos.
Bom dia, presidente em exercício, Domingos, e agora a mesa composta ali também, à frente a nossa secretária Cleide Hilário. Cumprimentar os ouvintes da Rádio Manchester, todos os colegas vereadores aqui presentes e os que nos acompanham no plenário. Também os assinantes da TV Web. Não poderia ser diferente, assim como o João da Luz e outros colegas comentaram, o próprio Delcimar, cumprimentar ao governo do Estado, governador Ronaldo Caiado, e também ao prefeito Roberto Naves, pela implantação do programa Mais Crédito, também cumprimentar a CODEG, o governo do Estado de Goiás, pela implementação do posto Mais Empregos, né, do programa Mais Empregos, ali no DAE, para facilitar ali aqueles que buscam a inserção no mercado de trabalho, e certamente uma ferramenta que será bastante útil a todos, que muitas vezes se deslocam até o Distrito Agroindustrial e tem que passar praticamente várias empresas ali, deixando seu currículo, agora terão ali uma central que poderão assessorá-los ali. Então fiquem os nossos cumprimentos também ao secretário de Indústria e Comércio, Alex, e realmente, como disse aqui o colega Delcimar, são 10 milhões que poderão serem injetados na economia local aos microempreendedores no momento oportuno, no momento de maior flexibilização por conta do maior controle da pandemia e certamente antevendo aí o final de ano, o aquecimento do comércio pelo Natal. Então fica as expectativas de que os microempreendedores possam realmente se utilizar dessa ferramenta e poder ativar as suas atividades econômicas. Mas eu vim, sobretudo, para cumprimentar também o Executivo, vereador Suender, pela sanção do projeto de lei de nossa autoria, aprovado por essa casa por unanimidade, relacionados à implantação dos temporizadores do sistema semafórico de Anápolis. Essa, sem dúvida, será uma ferramenta tecnológica importante do sistema semafórico, porque nós temos visto as grandes cidades adotar esse mecanismo. E mais ainda, vereadores, colegas, porque vai dar condição, Cleide, do cidadão condutor do veículo ter noção exata de quanto tempo falta para transpor a travessia ali, o determinado cruzamento, vereador Hamilton. São muitas as pessoas que têm sido, têm nos questionado, cobrado, porque de fato é necessária a fiscalização eletrônica. Nós vivemos numa cidade de quase 300 e tantos mil veículos aí já, um trânsito
lamentavelmente, com diversos gargalos, né, caótico em alguns cruzamentos, e o número de veículos não para de subir. É, o número de bairros não para de crescer, a cidade continua em franco crescimento, como disse aqui o senador Luiz do Carmo, é um portal não do estado de Goiás, mas do Brasil, e isso certamente enseja que a mobilidade urbana e o trânsito da cidade seja cada vez mais alvo de atenção pela administração municipal. Estão atendendo a populares, muitas pessoas, condutores e até pedestres que nos procuraram. Apresentei esse projeto que nós tivemos a oportunidade de toda a casa aprovar e a Procuradoria, quero cumprimentar o doutor Carlos Alberto pela sensatez na apreciação do projeto, em dar o parecer favorável e o prefeito por sancionar essa lei, que nós já tivemos antevendo aí, junto ao ex-vereador Fernando Cunha, atual diretor da CMTT, para que possa, de fato, implementar ainda, né, num breve espaço de tempo, esperamos ainda esse ano, alguns equipamentos, sobretudo nos locais que existem a fiscalização eletrônica, ou seja, o alvo da fiscalização não é a multa, é a formação pedagógica, a orientação e a maior segurança no trânsito da cidade. E a sanção dessa lei veio confirmar isso, né? Eu dizia ao prefeito Roberto que para que muitos possam ter o controle, a noção exata, Edmilson, faltam quantos segundos? Nós já temos alguns na cidade. Nós queremos que isso se torne uma regra para que todos os locais de cruzamento, sobretudo aqueles que têm o equipamento de fiscalização, né, os chamados, esqueci o nome aqui, que é, pardais, né, que eles denominam, possam ter ali o temporizador, como nós temos visto em grandes cidades. Pois não, Hamilton?
Vereador Jean Carlos, quero parabenizá-lo pelo projeto. O projeto, ele é aplausivo. E também ao Executivo por essa atenção de sancionar essa lei. Parabenizar por esse olhar clínico, né, tendo em vista que com essa situação das sinalizações amarelo e rapidamente o vermelho tem provocado várias multas que as pessoas sem um temporizador não sabem de que tempo imediato vai poder utilizar aquela passagem e acaba tendo essas complicações. Então, quero parabenizar, né, um projeto de excelência aí que com certeza a comunidade anapolina tem um grande ganho.
Nós deixamos, né, mantemos a autonomia do órgão de trânsito, que tem, de acordo com a sua disponibilidade financeira e cronograma, a prerrogativa de estabelecer onde serão os primeiros, e certamente ele, né, diante dos critérios técnicos, vai adotar. Pois não, vereador Suender?
Só parabenizar também pelo projeto. Muito cidadão anapolino conversaram comigo, né, pediu para que a gente colocasse um projeto em pauta, e a gente informava que já tinha esse projeto aí de vossa autoria, de sua autoria, e dizer para contar comigo aqui agora para a cobrança que esse projeto seja efetivado em Anápolis. Né? Então, parabenizar. Beleza. Um projeto muito importante. A gente via, naquele momento que as pessoas vinham até a gente, pedir algo nesse sentido aí, e a gente indicava que já tinha um projeto de sua autoria em andamento, e me colocar mais uma vez à disposição de cobrar do Executivo a implementação, para que não fique só no projeto, para que não fique só no papel, e realmente, de fato, seja implementado e o Anapolino saia ganhando com isso. Parabéns,
vereador. Obrigado, vereador Suene. Fato, nós tivemos a oportunidade de conversar um minuto, o Fernando Cunha, e ele sinalizou bastante positivo, inclusive já estão, acho que, preparando aí o termo de referência para aquisição de outros tantos equipamentos. E vale ressaltar que os recursos são, inclusive, advindos da própria arrecadação de multas, porque como o próprio Código de Trânsito manda, as arrecadações advindas das multas têm que ser reinvestidas no sistema de trânsito da cidade. Então, parabenizar aí a administração que acolheu e tenho certeza que será efetivamente implantada. E na prática, colegas e ouvintes, e sobretudo condutores e pedestres, na prática vai facilitar a vida do cidadão condutor de veículo que vai poder avaliar se deve ou não transpor ali o cruzamento, evitando multas. Muitas vezes passa com o sinal na mudança do sinal luminoso de amarelo para vermelho, ou às vezes para na faixa, ou às vezes na iminência do susto para evitar a multa, freia bruscamente
e recebe a colisão traseira. Então, tenho certeza que será um equipamento muito útil a ser implantado na cidade de Anápolis. E quem ganha com isso são toda a população, especialmente os condutores de veículos e pedestres. Vereador João, me permita que o senhor fale depois pela ordem, porque eu preciso mudar um pouco o assunto aqui. Outra pauta, eu quero pedir aos colegas, ainda resta 2 minutos aqui, atenção especial para o projeto de lei que está hoje na pauta, e nós haveremos de apreciá-los. Eu peço aos pares que possam votar favorável, que é uma justa homenagem que nós apresentamos e foi aprovada aí nas comissões, e que dá nome aí à Avenida L1, uma referência muito pouco utilizada, fazendo uma homenagem a um grande vereador, ex-vereador dessa casa, que deixou uma história e um legado, o saudoso Walter Gonçalves de Carvalho, o Valtinho. Valtinho, sem dúvida, foi um dos campeões de mandatos, João Feitosa. 7 mandatos, eu quero aqui ler brevemente uma pequena história dele. Walter Gonçalves de Carvalho, Valtinho, como era conhecido por todos, nasceu em 1947, na Fazenda Barreira, em Campo Limpo de Goiás. Filho de Benevides Gonçalves de Carvalho, Naí Fernandes Carvalho, deixou muito jovem o povoado de Rodrigues Nascimento, mudando para Paraná para estudar. Casou em 77 com Maria de Fátima, na paróquia São Sebastião, e tiveram 3 filhos, Walter Alexandre, Lívia Alessandra e Sandra de Carvalho, e 8 netos. Iniciou sua carreira aos 18 anos, no Grêmio Estudantil do Colégio Estadual Zé Ludovico, sendo eleito vereador mais jovem da época, em 1970. Foi vereador em Anápolis por 30 anos, durante 7 mandatos consecutivos, representando o povo anapolino e os distritos de Goialândia e Rodrigues Nascimento. Hoje, município de Campo Limpo de Goiás. Seus primeiros mandatos no Legislativo não eram remunerados, se desdobrando para atuar em uma política por ideal. Também atuou como prefeito da cidade de Campo Limpo de Goiás entre 2009 e 2012. Foi trabalhador rural, borracheiro, garçom, comerciário e ingressou na Prefeitura de Anápolis com concurso em 1968, onde exerceu as funções de contínuo, auxiliar de serviços gerais, chefe de protocolo, técnico de administração e chegou a ocupar o cargo de economista e fiscal da Receita Municipal. Graduou em Economia na Universidade Estadual de Goiás em 76 e em Direito da União Evangélica em 1984 e exerceu a profissão de advogado por mais 30 anos. Ou seja, uma história bonita do vereador, ex-vereador, saudoso Walter Gonçalves de Carvalho, Valtinho. E apenas para encerrar, presidente Domingues, no final das caminhadas das eleições de 2020, tive o prazer de encontrar o Valtinho ali na Avenida Tiradentes, próximo do dia das eleições, lá na porta da lotérica do Anselmo, Lotérica Real. E tive a oportunidade de dizer a ele, né, naquele momento, que ele realmente uma referência como legislador municipal, como idealista e de história limpa, né, íntegra e de credibilidade. E eu ainda algumas vezes brinquei com o Valtinho, ainda quando não tinha sido eleito, eu estou seguindo aí seu caminho, funcionário público, advogado, só não estou tendo a sorte de ser eleito vereador. E ele falou, você vai chegar lá e vai ter vários mandatos. E de fato, quero que homenagear o Valtinho e toda a sua família, sua esposa, seus filhos, e especialmente o doutor Marius, advogado, criminalista, que me procurou e me motivou a fazer essa justa homenagem. Então, a toda a família do Walter Gonçalves de Carvalho e a todos, cidadãos que eram simpatizantes do Valtinho, especialmente aos moradores de Campo Limpo de Goiás, a nossa homenagem. Eu creio até que o Valtinho merecia algo muito de maior envergadura, mas nesse momento a denominação da Avenida L1 a se chamar Avenida Walter Gonçalves de Carvalho Valtinho. Devo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. O Valtinho era um amigo mesmo. Eu tive várias vezes em Campo Limpo para poder conversar com ele e com o prefeito e sempre atendeu a gente muito bem. O senhor está no caminho certo, né, vereador? O senhor já tem 3 mandatos, só falta mais 4 para poder alcançar o Valtinho. Na sequência, eu farei o uso da palavra por até 5 minutos, o vereador Hamilton.
Senhoras e senhores, bom dia. Quero cumprimentar aqui a minha ocasionária de partido, Cleidinaia, cumprimentando todos da mesa. Também cumprimentar aqui o Oswaldo Pires, cumprimentando a todos da comunicação. Cumprimentar aqui também o vereador pastor Ederson Lopes, cumprimentando a todos os outros novos vereadores. Bom, o que me traz a essa tribuna também é um momento de enaltecer a alegria de ver o quanto é importante esse mês de outubro. Esse mês de outubro são comemoradas várias profissões, dentre elas guarda noturno, professores, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas. São várias agendas, são vários eventos. E um dos eventos que é mais relevante no mês de outubro é o que acontece no dia 12, que é o Dia das Crianças. E o Dia das Crianças é celebrado e vários outros líderes de vários segmentos têm tido sempre uma agenda voltada para o Dia das Crianças. E eu não pude acompanhar algumas agendas dos nobres pares justamente por ter uma agenda que acontece há vários anos ali no nosso bairro, né? Como presidente da Associação de Moradores do Aldeia dos Sonhos, sempre a gente faz ali um momento. E esse ano, nesse momento, nós tivemos um espaço voltado no projeto Hora do Viver, do Joel, junto à Geração Kids, onde tivemos a apresentação da tia G e do tio Valdivino, falando sobre o livro Sem Palavras. O livro Sem Palavras, ele tem 5 cores, amarela, preta, vermelha, cor branca e cor verde. E cada cor dessa tem uma significância. A cor amarela fala de Deus e o céu, a cor preta fala do pecado, a cor vermelha fala da obra de Cristo, o seu sangue na cruz do Calvário para a remissão dos pecadores, né? A cor branca fala da ressurreição e fala que Cristo ressuscitou e é o nosso Salvador. E a cor verde fala sobre o crescimento espiritual, sobre a esperança e a crença na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus fala para os seus discípulos algo muito importante, viu, policial federal Suender? Que aquele que não se tornar como a criança não poderá herdar o reino dos céus. E que criança é essa? Criança que tem um coração livre, né, um coração liberto, né, da avareza, né, um coração liberto da inveja, um coração liberto das divisões, das dissensões, do egocentrismo, né? Então, Jesus traz essa notória palavra, dizendo que aquele que não se tornar como criança não herdará o reino dos céus. E eu vou mais profundo ainda. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, fala que aquele que roubava não rouba mais, né? Aquele que tinha avareza, sodomismo, né? E outras práticas sexuais que não vai confronto à Bíblia Sagrada e também o sodomismo, nós vemos um contexto que é muito explícito, esses não herdarão o reino dos céus. Então, quem faz tal prática não herdará o reino dos céus. E Jesus faz a retórica dizendo: ei, torne-se como criança para herdar o reino dos céus. Então, o nosso exemplo é a inocência da criança. Por isso, nesse dia 12, né, o livro Sem Palavras foi comentado ali na festa das crianças no residencial Aldeia dos Sonhos. E eu quero aplaudir, né, a atuação da tia Gi e do tio Valdivino. Falando em Aldeia dos Sonhos, muitas pessoas vêm me procurar sobre a questão ali da entrada do Aldeia dos Sonhos. E é um projeto que já temos conversado com o executivo da questão da entrada ali do Aldeia dos Sonhos. Inclusive, encaminhei um pedido de emenda para o senador Luiz do Carmo para que seja implantada ali a nova entrada do Aldeia dos Sonhos, porque nós só temos uma saída, só um acesso, e é uma grande dificuldade. Outra situação ali da região da Aldeia dos Sonhos é o projeto de pavimentação asfáltica no Ana Carolina, que infelizmente pela questão da pandemia foi travado e agora nós temos uma grande dificuldade da fluvial que está acontecendo lá agora pelo pessoal do loteamento ali do Buenas Vistas, que está cortando a avenida nesse instante de tempo chuvoso. Então fica muito complicada a situação
teve ali acidentes de carro, acidentes de motociclistas, e eu quero chamar a atenção para o órgão regulador, para que possa ver essa situação ali, né, da pavimentação asfáltica e dessa fluvial ali no Ana Carolina, que é a nossa região ali do Aldeia dos Sonhos. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Reamilton. Na sequência, convido o último orador do grande expediente, o vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente em exercício, Domingos de Paula, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, cumprimento aqui os internautas que nos assistem através do nosso YouTube, cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações, pelos bons trabalhos desenvolvidos, a imprensa presente, senhoras e senhores. Presidente Domingos de Paula, faço uso da tribuna nessa manhã para comemorar aqui um anúncio e uma visita que eu e o vereador Hamilton Filho fizemos agora pela manhã na escola vereador Luiz de Almeida, ali no Jardim Arco Verde. Vida pública, vereador Hélio, vida pública, ela é muito importante quando você consegue fazer as parcerias certas, no momento certo, com o objetivo de estar atendendo a população de forma objetiva. Eu tenho dito aqui aos meus colegas vereadores que as maiores ações sempre acontecem nos pequenos gestos. Às vezes, nós conseguimos aqui objetivos de uma magnitude esplendorosa, com pequenos gestos, pequenas parcerias, trabalho sério, honesto, comprometido. Claro que, na vida pública, as coisas não acontecem da noite para o dia. Precisa de um tempo. A vida pública, a burocracia pública, ela às vezes retarda a vitória. Mas ela chega. Quando você busca, um dia ela chega. Há vários anos, alunos, pais, profissionais da escola estadual Luiz de Almeida do Aljá de Arco Verde têm procurado o vereador Jackson, solicitando investimentos, melhoria, ampliação, uma escola que tem um resultado magnífico, que é ensinar as crianças na formação do seu caráter, mas que ela precisava, e precisa ainda, de investimentos para melhorar a vida dos alunos que ali permanecem quase que o dia todo. Uma escola quente, feita ainda no modo antigo, com teto baixo, que impossibilita inclusive a utilização do ar-condicionado. E hoje, ao lado do deputado estadual Milton Filho, nós estivemos visitando essa escola para anunciar a reforma total da escola com investimento na ordem de 1.200.000 reais, onde toda aquela estrutura que está ali será praticamente derrubada e será reconstruído praticamente uma nova escola, onde os alunos terão condições de ter uma qualidade de vida melhor. E ao anunciar essa obra, nós pudemos ver nos olhos daquelas crianças, na satisfação da direção, Para você ter uma ideia, a diretora, que ainda é a diretora da escola, que é a professora G, há vários anos ela tem me procurado, solicitado para o Estado uma reforma naquela escola. E hoje, ela disse, um sonho bem sonhado um dia é realizado. Há 20 anos eu almejei por isso. E hoje, o meu sonho está sendo realizado. Isso mostra, Velho Duélio, que você nunca deve deixar de acreditar. Você deve sempre que sonhar, acreditar, almejar, que um dia a vitória chega. E aí eu aproveitei o momento, vereador Fred Cacheta, vereador Ederson, a quem eu peço atenção na minha fala, vereador Delcimar, ali também eu anunciei, vereador Delcimar, que não só a reconstrução da escola, vereador Luiz de Almeida, estará feita, com dinheiro na conta, projeto aprovado, a expectativa é que comece ainda esse ano. O deputado Hamilton falou detalhes da obra. Eu também tive o prazer de anunciar aos moradores do Jardim Arco Verde, ao lado ali do Setor Sul e Santa Clara, que esse ano, se Deus quiser, iniciará inclusive a construção do feirão coberto, que faz a divisão do Santa Clara com o Setor Sul e Jardim Arco Verde. Contemplará também uma linda praça nesse local. Recursos advindos. Uma parte de uma emenda parlamentar cedida a mim, ao vereador Jackson, do PSB, pela então senadora Lucevânia, e o restante, o vereador Hamilton trabalhou para que o prefeito Roberto Naves fizesse o complemento, e serão gastos quase que 2 milhões de reais na construção desse feirão para acomodar não só os profissionais que trabalham com feirantes, mas também a população, de forma muito especial, as senhoras, as mulheres grávidas. Aqui nós temos uma bandeira voltada para a mulher agora, com a bancada feminina. E todas as ações, acho que é importante frisar isso, que é a dificuldade que as mulheres, principalmente as mulheres grávidas, têm ao se dirigir a uma feira. A dificuldade que ela tem quando ela há necessidade de fazer as suas necessidades fisiológicas, e infelizmente a feira não dá condições para isso, a feira pública. Apesar de ter o banheiro químico, mas mesmo assim é desconfortável. E o feirão coberto do Arco Verde, Setor Sul e Santa Clara, será um feirão coberto, eu diria para você, uma obra inovadora. O projeto já está pronto, ficou maravilhoso. A Caixa Econômica já liberou o recurso, já foi empenhado junto ao governo federal, a parte do governo federal, e agora, com certeza, estamos caminhando para dar ordem de serviço e fazer a licitação e dar ordem de serviço para início da obra. Vereador Delcimar Fortunato.
Parabéns, vereador Jacques, né? O senhor que é um vereador trabalhador, né? Levar esse recurso nessas obras lá para essa região, que é a região do senhor, e com certeza parabenizar também o deputado Hamilton, que está trabalhando muito, né? Esteve nessa casa, fez a prestação de contas, então tem que parabenizar, tem que dar César o que é de César. E essa parceria que o senhor estabeleceu aí com o deputado Hamilton, com certeza vai trazer muitos frutos para aquela região, né? Eu vejo que o senhor está alegre, está feliz. E é isso aí, temos que dar as mãos mesmo, buscar, né, com o deputado federal, com o senador Luiz do Carmo esteve aqui, deputado estadual, e com certeza o deputado Hamilton vai fazer a diferença aí, que o governador, né, para essa emenda positiva agora dos deputados, é quase 10 milhões. Parabéns.
Obrigado, vereador Delcimar. Uma das maiores grandezas do político deve ter, senhor vereador Delcimar, é reconhecer as parcerias, independentemente do lado político que ele está, independente da bandeira partidária, independente do partido que o político está, é importante que após as eleições todos os políticos se unem com um único objetivo, de defender os interesses da população, de modo especial, da população anapolina e também, no meu caso, da população ao qual acredita sempre em mim nas eleições e me concede um número de votos considerável, que é a minha região, na Vila Formosa, Arco Verde, Setor Sul. Mas não parou por aí não, vereador Delcimar. Nós anunciamos mais benefícios. Ontem eu vi aqui o vereador, anteontem, o vereador, torcedor do Anápolis Futebol Clube, embora não haja muita diferença da qualidade do time, a Anápolis e a Anapolina é uma porcaria de time, é verdade, todos dois não valem nada. Ele falou aqui, mas ele falou bobagem, que o time dele, tanto o outro, está a mesma coisa, abaixo da média, todos os dois times. Tanto a Anápolis quanto a Anapolina, precisa melhorar muito para ficar ruim. Mas eu quero aqui, dizer que o vereador aqui falou de uma linda arena que foi construída lá no Calistolândia, né? Calistópolis, seu bairro? Calistópolis. E eu quero aqui também dizer que nós anunciamos também aqui hoje, lá no Jardim Arco Verde, a construção de uma linda arena que será construída ali também onde é o Campo Terrão, chamado Campo Terrão, com arquibancadas, com campo sintético, com iluminação, com recursos advindos de uma emenda parlamentar cedida a mim pelo deputado federal Elias Vaz e o complemento feito pela Fonte 100 da Prefeitura Municipal. O projeto está pronto, já está sendo feita a licitação e eu acredito que, se Deus quiser, esse ano ainda, essa obra deve iniciar. Eu não dei tempo para dar a réplica aqui para o vereador torcedor do Anápolis, e ele está ansioso. É, e nem a parte. Concede para ele desabafar, senão ele não vai nem dormir. Não, mas deixa eu falar, o tempo está gostoso.
Vereador, ele vai pedir uma réplica já, depois que o senhor sentar aqui.
Não vou deixar falar então, não?
Não.
Então tá bom. Então o senhor está impedido de falar, vereador. Devolva a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. A gente sabe da parceria que o senhor tem com a administração do prefeito Roberto. E com isso, quem ganha é a região que o senhor mora, né? Levando benefício à Vila Formosa, ao Arco Verde, ao Setor Sul e outras partes da cidade. Não só o senhor, como todos os outros 22 vereadores. Eu cedo um minuto ao vereador Luzimar, que teve o nome citado pelo vereador Jackson Charles.
Obrigado, quero parabenizar o vereador Jackson pela conquista, que ganha com isso é a população. E referindo aí o Anápolis e a Anapolina, está bem equivocado. O Anápolis vai disputar cenário brasileiro, Série D aí do Campeonato Brasileiro, está na elite do futebol goiano, na primeira divisão. Enquanto o desespero é notório aqui dos torcedores da Anapolina, né, time falido, com dívida, segunda divisão, como que ele compara com o time campeão goiano, né? Muito obrigado, devolvo a palavra.
Até o vereador Jackson Charles.
Campeão goiano foi campeão goiano, e acho que ele errou, eu estou enganado. Ele disse que o Anápolis foi campeão, mas nenhuma foto do título ele tem. Ele não tem um vídeo que comprova, não tem nem fotografia que comprova. Agora, o Grêmio tem. Campeão goiano de 2000, o ano passado foi o Grêmio, Futebol Clube.
Obrigado ao vereador Luzimar, vereador Jacques, é claro que você que está nos ouvindo, é uma brincadeira dos dois. A Casa Legislativa respeita os times da nossa cidade. Encerro o grande expediente para poder abrir a ordem do dia. Solicito ao vereador João da Luz que faça a verificação do quórum.
Vereador Andréia Rezende, Cabo Fred Cacheta, Deusimar Fortunato, Domingos de Paula, vereador Edmilson do Mercado Serve Bem, Frederico Godoy, vereador Hélio Araújo, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador João da Luz, vereador João Feitosa, vereador José Fernandes, saiu, né? Vereador Luzimar Silva, vereador policial federal Suender, vereador Reamilton Espíndola, vereador pastor Ederson Lopes, coro aferido e aprovado, prefeito. Ô, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, solicita a secretária Andréa Rezende que faça a leitura dos projetos para a gente colocar em votação.
Projeto de Decreto Legislativo 219 de 2021, retirado de pauta por ausência do autor em plenário, vereador Leandro Ribeiro. Projeto de Decreto Legislativo número 220 de 2021, da mesa diretora, dispõe sobre a concessão de título cidadão anapolina ao senhor Júlio César de Freitas e da outras providências. Comissão de Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto 220 de 2021, da mesa diretora de título cidadão anapolina, está em discussão. Votação nominal, só registrando também a presença do vereador Dr. José Fernando. Vereador André Rezende.
Favorável, presidente.
Vereador Cleide Lago.
Favorável, presidente.
Vereador Deusimar Fortunato.
A favor, senhor presidente.
Eu, vereador Domingos Paula de Souza, voto a favor. Vereador Edmilson, do supermercado, serve bem.
A favor.
Vereador Fred Cacheta.
A favor, presidente.
Vereador Fred Godoy. Vereador Fred Godoy.
A favor, presidente.
Vereador Hélio Araújo.
A favor, presidente.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável, presidente.
Vereador João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Dr. José Fernandes.
Favorável.
Vereador Luzimar Silva.
Favorável.
Vereador Hamilton.
Favorável.
Vereador Policial Federal Suender.
Favorável.
E vereador Ederson Lopes.
Favorável, presidente.
Com 17 votos favoráveis, com a maioria dos presentes, o projeto foi aprovado. Passo a palavra para o vereador André Rezende para poder colocar os projetos em segunda votação.
Projeto de Lei Ordinária número 128, 2021, de autoria da vereadora Cleide Lário, dispõe sobre denominação do local situado na Rua Palestina, no bairro Santa Isabel, com a Rua Inglaterra e a Rua Argentina, no bairro Boa Vista, localizado no município de Anápolis, de Praça Pública, Delfino Ferreira e da Outras Providências.
Projeto da vereadora Cleide Lário, segundo em votação, está em discussão. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado.
Projeto de Lei Ordinária número 185, de 2021, também de autoria da vereadora Cleide Lário, acrescenta dispositivo à Lei 4001, de 6 de março de 2019, que institui o programa O Transporte é Público, o Meu Corpo Não, aplicando medidas de prevenção e combate ao assédio sexual de mulheres em meios de transporte coletivo no âmbito do município de Anápolis e da Outras Providências.
Projeto em segunda votação da vereadora Cleide Lário, número 185/2021, está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado pela maioria dos presentes.
Em primeira votação, projeto de lei complementar número 207/2021, de autoria do prefeito municipal, altera e acrescenta dispositivos na lei complementar 136, de 28 de dezembro de 2006, que dispõe sobre Sistema Tributário Municipal e institui o Código Tributário de Rendas do município de Anápolis e da Outras Providências. Comissões de Constituição e Justiça, com emenda, finanças favoráveis ao projeto.
Projeto do Poder Executivo, /207/2021, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, vereador Suender.
Presidente, no que pese algumas situações favoráveis, que é o artigo 73... Né? Existem duas situações aqui que faz com que eu encaminhe e direcione o meu voto contrário ao projeto, devido aos gastos, né? Onde acrescenta no parágrafo 1º, o artigo 6º, né? R$250 a título de participação por reunião para cada membro que vai participar, sendo que no mínimo são 7 membros, podendo alcançar aí número infinito, né? de membros, o que geraria, no mínimo, R$ 1.750 a cada reunião. Né? Então, o gasto ficaria grande, sem freio, então a gente não consegue dimensionar esse gasto. E também no artigo 3º, também do artigo 9, parágrafo 3º, né, também direciona R$ 200 a cada grupo de 5 processos julgados, onde a gente não tem ideia se é para esse grupo ou para cada membro, que cada membro seria o diretor da Receita Municipal, mais 9 pessoas, o que daria R$ 1.800 para cada 5 processos julgados. Então, também a gente não tem noção de quanto gastaria nesse condão. Então, o gasto público, a gente tem que ter cuidado com esses gastos públicos, a gente não tem um limitador, não tem um freio, são cargos de livre nomeação, ou seja, podemos voltar a questões de apadrinhamentos, por questões de gratificações, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o gasto público. Então esses dois quesitos aí que tornaria R$ 3.550 a cada 5 processos julgados, contando com a participação da comissão, se tornaria inviável, né, ao longo do tempo. E quem vai pagar a conta no final volta sendo o contribuinte. Como eu disse, o artigo 73 é bom, né, do código, acho que é salutar mantê-lo ou até depois entregá-lo de novo ao legislativo, mas esses dois tópicos de pagamento dentro do artigo 6º, parágrafo 1º e do artigo 3º da modificação da redação, torna-se muito dispendioso. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Suen. Na sequência, pela liderança do Executivo, vereador Jackson Chagas.
Obrigado, presidente. Quero aqui reconhecer a preocupação do vereador policial federal Suenda, porém eu quero discordar de que existirão gastos excessivos e que não há controle. Dizer que é mais do que justo essa comissão ter essa remuneração, porque ela também se trata de pessoas que não fazem parte do poder público e são de terceiro setor. E que essas reuniões, elas são realizadas na sua grande maioria, ou talvez na sua totalidade, todas elas acontecem fora do horário de expediente. Portanto, trata-se de uma comissão muito importante para incrementar a arrecadação do município. É uma comissão que é necessário pessoas altamente capacitadas e, portanto, eu não vejo de forma alguma como um gasto excessivo ou desnecessário. Muito pelo contrário, acho extremamente justo, porém, com muito zelo e com muito respeito à população, por entender que o vereador que fará parte dessa comissão, na minha opinião, trabalha 24 horas com a população, eu, Jackson Charles, na condição de líder do Executivo, tive o zelo de fazer uma emenda eximindo ou retirando o vereador da pauta do recebimento dessa gratificação. Ou seja, o vereador... Fazem parte dessa comissão dois vereadores e nenhum dos vereadores receberão essa gratificação. Essa gratificação se faz justiça para quem não trabalha no poder público e também para o profissional da prefeitura que trabalha até as 18 horas e depois das 18 horas trabalha na avaliação para a nova planta de valores. A planta de valores talvez seja um dos elementos mais importantes da arrecadação. Porque ela é responsável para tirar distorções, tanto acima quanto abaixo dos preços. Portanto, eu quero aqui, na condição do Executivo, recomendar a todos os vereadores que votem a favor pela grandeza e importância do projeto apresentado. Muito obrigado.
Sequência, para poder fazer a discussão, o vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, em exercício, Domingos Paula, quero aqui corroborar também com as palavras do vereador Jackson. O vereador Jacques já foi secretário, eu já fui secretário também. E só quem conhece como funciona o trabalho dos servidores dentro da prefeitura sabe da importância que é esse reconhecimento através desse valor, que é um valor simbólico, eu diria, vereador Jacques. Porque cada pessoa que vai fazer parte dessa comissão, ela já desempenha durante o horário comercial o seu trabalho lá na prefeitura municipal, de acordo ali com a sua função, né, de acordo ali com o cargo que exerce. Então, para fazer parte dessa comissão tão importante, vai ser, como disse o vereador Jacques, após o expediente, é um extra. E nada mais justo do que eles possam receber esse valor, que eu considero simbólico, para desempenhar uma função tão nobre e desgastante, vereador Jacques. Em 2014 e 2015, eu fui o representante da Câmara nessa comissão. É um trabalho extremamente técnico, que precisa de pessoas extremamente qualificadas e que não é feito durante o expediente. E demanda tempo. Cada reunião dura no mínimo 2 horas. Então é um trabalho que só quem conhece, quem já viveu, sabe da importância. Então eu já antecipo aqui o meu voto favorável ao projeto, conforme ele foi apresentado com as emendas do vereador Jacques. Obrigado, senhor presidente. Errou a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, vereador Dr. Zé Fernandes, quer discutir?
Quero discutir sim. Eu não percebi aqui na lei discriminado exatamente com relação aos horários. Eu estou ouvindo aqui que vai ser de acordo com alguns membros têm a jornada de trabalho e depois venha o horário dessas reuniões. Para confirmar se esse valor percebido vai ser fora do horário de trabalho que ele já recebe, se for o caso de servidor ou não. E eu estou percebendo aqui que está falando que vai ser em horários alternativos, fora dos horários para essa reunião dessa comissão. E na prática eu não estou vendo na lei especificamente onde está escrito se vai ter ou não com relação a essas questões de horários. Fica só essa dúvida, mas eu acho totalmente pertinente esses valores, porque a gente sabe que da dificuldade que é, e são agentes que não são agentes necessariamente públicos, mas que vai agregar para o bem público.
Discutindo, presidente.
Só
um esclarecimento pelo vereador Jackson Chaves.
O vereador Ederson foi muito feliz que só pode opinar com clareza numa situação como essa quem realmente conhece, quem viveu, quem vive esse problema. E o vereador Ederson é extremamente qualificado, além de ser engenheiro, foi secretário, diretor, é vereador, já participou dessa comissão enquanto vereador, já representou a Câmara. As reuniões de avaliação do planetor, todas elas acontecem após o expediente.
Na sequência, o vereador Hélio.
Presidente, pelo que eu entendi, ontem eu cheguei atrasado, eu tinha alguns compromissos agendados. Pelo que o vereador Suender disse, a gente entende, meu medo é a questão dos valores. São 7 integrantes. 7 integrantes a R$250, ótimo. Mas quantas reuniões serão? Qual o valor atingido? É importante discutir esse ponto. Outra coisa que eu fico pensando, que eu faço parte também, são vários conselhos que a Anápolis tem, conselhos importantíssimos esses. Um conselho que a gente faz parte hoje é o Conselho da Saúde. Meu medo, depois do Conselho da Saúde reivindicar também, não só o Conselho da Saúde, mas todos os conselhos de Anápolis, requisitar esse pedido também. Eu acho que a gente tem que analisar, tem que pensar muito bem nesse projeto. Devolvo a palavra, presidente.
Mais uma vez eu interpelo para responder. Só pode discutir com clareza quem conhece e sabe o que está falando. Nós não estamos falando de conselho. Nós estamos falando de comissão. Não é conselho. Só...
Questão de ordem aqui, por favor, presidente.
Você eu não estou entendendo,
o vereador Jackson Charles está falando que não pode opinar quem conhece com clareza. Você está falando quem, vereador?
Eu estou dizendo que só pode opinar com clareza quem conhece do assunto.
Isso você está querendo falar, por exemplo, que aqui na casa, alguns que têm essa clareza ou todos os vereadores
não,
têm essa clareza?
Aqui
ou você
não tá tem conhecimento. Desse assunto. Tem muitos aqui que não têm conhecimento desse assunto. E às vezes, quando você opina uma coisa que você não tem conhecimento, geralmente você não opina com clareza.
Entendi. Eu estou pedindo com quem tem clareza e quem está na frente para esclarecer para mim e para a sociedade com relação a horários de funcionamento. Isso não está específico na lei.
Aí eu respondi que todas as reuniões dessa comissão acontecem depois do expediente.
Mas não foi isso que eu quis dizer, presidente. O vereador Jacques, eu quis dizer que são tão importantes como essa comissão. Isso que eu estou dizendo. As comissões formadas e os conselhos são tão importantes. Eles decidem e realmente votam o tratamento, não só do recurso financeiro do município. Isso que eu quis dizer.
O projeto está em discussão. Os contrários se manifestem. Em votação, os contrários se manifestam? Pode levantar a mão, manifestar.
Já me manifestei, já.
Com o voto contrário do vereador Suender, o projeto foi aprovado pela maioria dos presentes. O projeto tem uma emenda também, a vereadora André Rezende vai ler a emenda.
O projeto tem algumas emendas, então eu vou agora passar a lê-las. Emenda aditiva... Altera e acrescenta dispositivos nas leis complementar que institui o sistema tributário municipal e institui o Código Tributário das Rendas do município de Anápolis. Altera o artigo 7º que passa a ter a seguinte redação. Os benefícios expressos no parágrafo 6º não se aplicam aos representantes da Câmara Municipal de Anápolis, detentores de mandato. Emenda modificativa. O artigo 29, inciso, tem a seguinte, inciso 5º, passa a ter a seguinte redação. Dois representantes da Câmara Municipal de Anápolis, indicados pelo presidente do Legislativo. Emenda aditiva. O artigo 29, inciso 6º, passa a ter a seguinte redação. Um representante da Associação dos Corretores de Imóveis de Anápolis, com formação superior na área específica ou perito em avaliação imobiliária. Sem mais emendas, presidente.
Discutindo as emendas.
As emendas estão em discussão.
Conforme eu disse, o zelo dado a uma das emendas é que, como faz parte da comissão dois vereadores, representando a Câmara Municipal nessas comissões, e no meu entendimento o vereador, ele é um servidor de 24 horas, então nós entendemos que o vereador não há necessidade de fazer jus a essa gratificação. Então eu fiz uma emenda retirando os vereadores, não tendo o direito dos vereadores de receber essa gratificação. A outra emenda, vereador Frederico Godoy, foi a inclusão que eu coloquei de um corretor de imóveis com qualificação de formação superior.
Discutindo.
Porque eu entendo que o corretor de imóveis, e de forma muito especial, com qualificação superior, ele se torna um perito de avaliação de imóveis e ele é o profissional mais qualificado para avaliar e contribuir com o valor do mercado imobiliário dentro da comissão. Por esse motivo, eu incluí a presença de um corretor de imóveis com formação superior ou perito em avaliação imobiliária para dar mais clareza e para dar mais originalidade e valor nos imóveis no que diz respeito ao valor mercadológico. Deu uma palavra.
Discutindo, presidente.
Na discussão, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Em relação às emendas propostas, quero ressaltar que é oportuna a retirada da condição de percepção de jetons por parte da Câmara. Eu, particularmente, fui indicado a compor o Conselho Municipal de Previdência, vereador Jacques, recentemente, e a primeira coisa que fiz ao chegar lá foi apresentar a renúncia a perceber qualquer tipo de jeton. Até porque, como o senhor disse, nós estamos aqui mesmo já remunerados para servir aí em tudo o que for necessário. E quero ressaltar e lembrar que essa inclusão de dois representantes da Câmara Municipal de Anápolis, indicados pelo Poder Legislativo, foi uma emenda de minha autoria, vereador Jacques, em 2015-16, quando nós revisamos aqui a planta de valores. Porque naquela ocasião nós fomos surpreendidos com proposta de aumento até de 1000%. Então, naquela ocasião, inclusive fui o relator, apresentei essa emenda, para que quando for qualquer alteração da planta de valor, o Legislativo não seja pego de surpresa, tendo dois representantes ali participando da elaboração. Da mesma forma, eu considero oportuna a proposta de Vossa Senhoria em acrescentar um membro aí da Associação de Corretores. Nada mais justo são aqueles que vivem a realidade da transação imobiliária na cidade. Conhece de perto a realidade dos valores aí, venais, valores dos imóveis. Então, são emendas que eu considero que vai agregar e ainda mais lapidar, melhor ainda, a proposta de alteração do código. Devolvo a palavra.
Muito obrigado, vereador Jean.
Na discussão, o vereador Fred Godoy.
Presidente, só para deixar bem claro a fala do Jacques, em 2016, eu, quando estava presidente da Associação das Imobiliárias, a Associação das Imobiliárias fazia parte da planta genérica de valores. E é um assunto sério. Isso aqui é um assunto que tem que ser discutido, porque aumento de IPTU, aumento de TBI, é um assunto sério que tem que ser discutido. E o senhor falou, vereador, eu acho que o senhor foi infeliz em falar que corretor que tem curso superior tem mais capacidade que outros. Eu sou perito judicial e não tenho curso superior. E eu faço avaliação para grandes bancos. O senhor falou aí...
Não, o senhor não entendeu a proposta.
Não, foi o que o senhor falou.
Não, mas o senhor não entendeu a fala.
O senhor falou que corretor superior
ou perito.
Mas qualquer corretor faz avaliação de imóveis, velho.
Sim, pois então.
Qualquer corretor. Não, ele não precisa ser perito para fazer avaliação de imóveis.
Nesse caso aí precisa.
Não precisa ser perito. A avaliação do corretor tem validade, velho. A avaliação do corretor tem validade, velho. Entendeu? Então aqui, deixar bem claro que aqui o senhor está diminuindo o leque, que eu acho, do assunto. Nós temos mais de 2 mil corretores em Anápolis. Qualquer corretor hoje está apto a avaliar. Agora, se for uma avaliação judicial, aí ele tem que ser um perito judicial. Então eu quero que deixe bem claro e também ver essa questão, porque a Associação das Imobiliárias também fazia parte dessa aqui. Fazia parte dessa planta genérica de valores. A última que teve foi em 2016. E por que dela não está aí nesse projeto também? Devolvo a palavra.
As emendas em discussão. As emendas estão em votação. Os contrários se manifestam. As emendas foram aprovadas pela maioria dos presentes. Passa ao vereador André Rezende.
Projeto de lei ordinária número 191 de 2021, de autoria do vereador Jean Carlos, pedido de vista pelo vereador João Feitosa.
Deferido pedido de vista ao vereador. Solicito ao vereador agora que faça a leitura de moções, indicações e requerimento.
Moção de aplauso de autoria do vereador Ederson Lopes. Moção de aplauso à Escola Adventista de Anápolis. Moção de aplauso de autoria também do vereador Ederson Lopes ao Tenente Coronel Luciano Souza Magalhães pela promoção do comando do ensino da Polícia Militar do Estado de Goiás. Moção de aplauso de autoria do vereador Reamildo Espíndola requer encaminhamento de moção de aplauso aos professores e educadores em homenagem ao seu dia a ser comemorado no dia 15 de outubro. Moção de aplauso de autoria da vereadora Thaís Souza para a CDL Mulher pelo programa criado pela CDL em Anápolis para desenvolver todo o potencial da mulher empreendedora de Anápolis. Indicação de autoria do vereador Jean Carlos. Requer ser enviada indicação ao prefeito municipal e ao presidente do ISA, solicitando a isenção de contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas com proventos e rendas até 6 salários mínimos. Analisar isso aqui. Requerimentos. Requerimento de autoria do vereador Reamildo Espíndola. Requer ao CMTT solicitando serviço de tapa-buraco na rua Valdir Moreira dos Santos, quadra 49, setor sul, terceira etapa. Também ao CMTT solicitando serviço de tapa-buraco na rua Almeida Santa Branca, Jardim Bom Clima. Solicitando serviço de tapa-buraco na rua Vereador Gentil Souza, Jardim Bom Clima. Serviço de tapa-buraco na rua S3, bairro Santo André. Requerimento de autoria do vereador Policial Federal Suender. Requer a Secretaria do Meio Ambiente retirada de entulho na rua direita, bairro Jardim dos Ipês. Requer solicitação de poda de árvore na rua 7, setor industrial Munir Caliço. Requer construção de quebra-molas na rua Adolfo Damasceno Borges, residencial Florença. Requerimento de autoria do vereador Hélio Araújo. Requer a Secretaria de Meio Ambiente solicitando que a área de urgência seja feita poda de duas árvores na rua 11, JK Nova Capital. Requer a Secretaria também de Meio Ambiente seja feita reforma da Praça de Esportes e revitalização do campo de futebol no seguinte endereço: Rua Salomão Araújo de Andrade, em frente à quadra 21, setor Pedro Ludovico. Seja inserido nova iluminação dos postes por toda a rua Benedito Borges de Almeida, bairro Residencial Centenário. Requer ao CMTT solicitação de sinalização pare para as esquinas da rua 12, bairro Residencial das Flores. Para construção de calçadas ao redor de toda a escola Daisy Fanson na rua 12, Residencial das Flores. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer ao CMTT substituição em caráter de urgência nas lâmpadas do poste na Avenida Contorno, JK Nova Capital. Também ao CMTT instalação de rotatória em caráter de urgência no cruzamento das Avenidas Sócrates Diniz e Jorge Guimarães no Santo André. Requer também serviço de tapa-buraco localizado na rua 21, bairro JK. Requer também serviço de roçagem e limpeza de lotes na rua 12, bairro Vila Fabril. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra ao presidente.
Requerimento, moções e indicação em votação. Em discussão. Em votação.
Tô discutindo, presidente, ainda em tempo. Aliás, foi lida a moção de pesar, só para me confirmar. Então, apenas a indicação, né?
Discutindo, presidente.
Não, então eu abstenho, eu aguardo a leitura da moção. Eu abstenho aí, vou aguardar a leitura da moção.
Discutindo.
Discutindo, vereador Fred Godoy.
Presidente, eu só gostaria aqui de... fizeram a leitura aí do requerimento, uma troca de lâmpada. Eu só queria parabenizar o Ricardo, a equipe do Ricardo. Antes de fazer a leitura aqui, a gente sempre faz o pedido e sempre o pedido já foi feita a troca. Então, eu gostaria de parabenizar o Ricardo com toda a sua equipe da iluminação. Essa leitura desse requerimento, essa troca já foi feita, então, parabenizar o amigo Ricardo. Devolvo a palavra.
É, o PSB trabalha dessa forma, vereador.
Leitura de requerimento, moções, indicações, está em discussão, em votação, os contrários se manifestam. Aprovado pela maioria dos presentes. Na sequência, falar pela ordem. Já escrito o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Na verdade, eu queria só enaltecer e parabenizar o prefeito Roberto Naves pela sensibilidade de entender que, por exemplo, essa questão dos pardais e das lombadas nos cruzamentos é essencial, sim, dar uma noção, uma lógica para as pessoas poder fazer a contagem. Né? Essa iniciativa do vereador Jean Carlos e aprovada aqui por todos os vereadores, com certeza vai contemplar muitas pessoas que estão reclamando, já começaram a ser notificadas das multas, principalmente essas multas nos cruzamentos, onde você não tem uma noção lógica do tempo lá daquele amarelo. Então, esses temporizadores, ao longo do tempo, eles serem contratados, instalados na cidade, vai dar uma noção lógica para as pessoas que transitam na cidade de Anápolis. Isso é um clamor da população e nós aqui da Câmara de Vereadores, nós demos essa resposta imediata. Eu queria só enaltecer essa iniciativa do Jean Carlos e também do prefeito Roberto Naves em reconhecer. Na verdade, Anápolis não é uma fábrica de multas. O interesse não é esse. É conscientizar as pessoas da velocidade, conscientizar a pessoa que não pode haver acidente no trânsito da cidade de Anápolis. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz, que está falando pela ordem. Eu não quis falar pela liderança, o vereador, porque eu não sei se chama você e o Jean pelo DEM ou pela União do Brasil ainda. Né? Na sequência, convido o vereador João Feitosa pela liderança do PP.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero parabenizar o vereador Jean pela propositura dele em estar mudando o nome da rua lá, L1, para o nome do Valtinho, que também é uma pessoa que eu conheci muito bem. O Valtinho tinha um carinho muito especial por ele, conheci ele como vereador, como pessoa. Mas eu pedi vista desse projeto dele para mim poder buscar mais, encher mais esse projeto dele. Haja visto que de assinaturas, haja visto que eu sou morador ali da região e com certeza alguns formadores de opinião, alguns moradores dali vão me questionar. E eu conversei com o nobre vereador Jean e ele achou por bem a gente pedir vista e a gente está conversando com os moradores ali do bairro JK, Jardim Europa, Novo Jundiaí, a questão da mudança do nome dessa rua, mesmo sabendo que é uma pessoa muito merecedora, que é o Valtinho. Então, fica aí esse entendimento com o novo vereador Jean e essa questão para a gente poder estar buscando mais, formatar mais esse projeto no quesito mais assinaturas de moradores daquela região. Eu vou falar, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa, pela liderança do PMM, vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Quero aqui usar pela ordem do PMM para cumprimentar dois aniversariantes que estão aqui no plenário. Um é o Israel Astiágua, qual cuida aí do meu macho, nosso assessor, está aí formando para jornalista. Quero parabenizar, desejar votos de sucesso, de muita paz, alegria, que Deus acrescente seus dias de vida aqui na Terra e que você continua sendo essa pessoa simples, humilde e bacana como você é. Você está sempre nas minhas orações, né? É um prazer de ter você como amigo, que esteve ali com o Teles e agora fazendo parte do PMN, estando também nos auxiliando e nos ajudando nesse mandato. Que Deus cuida de você. Outro é meu amigo, meu vizinho, Edmilson, né, que está ficando mais novo hoje aí, mais experiente. Que Deus te ilumine, Edmilson, que Deus te dê vitória, que você continua lutando ali em prol da nossa cidade, especificamente em prol daquela região, né, e que Deus te abençoe. Sabemos das suas qualidades, a diferença que você tem feito na vida das pessoas mais humildes, mais simples, que têm te procurado. Então, que Deus também te ilumine, te proteja, te abençoe. Fica aqui meu sincero voto. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado. Cumprimentar os três vereadores do União pelo Brasil, que já estão conversando para depois definir quem vai ser o líder da bancada do novo partido formado pelo DEM e o PSL, que chama agora União. Vereador Oficial Federal Suende, vereador Jean Carlos e vereador João da Luz. Na sequência, pela liderança do PL, o vereador Hélio Araújo.
Obrigado, presidente. Vai parabenizar essa aliança que está sendo construída aqui, principalmente aqui na Câmara Municipal. Eu acho que vai ser um impasse bom, ver quem vai ser o líder aqui da casa. Mas agradecer, presidente. Ontem eu estive a agradecer ao secretário Chico Francisco. Nós estivemos ontem na Praça do Under, olhando o que foi feito, o que foi construído aquele local. É bem verdade que a população ali do Under ficou muito feliz com a chegada daquela praça. E a gente esteve de perto fiscalizando, e o secretário esteve junto com a gente e sua equipe, onde eu solicitei ao secretário, ao amigo Chico, digo amigo porque de prontidão se prontificou a dar uma revitalização ali com a chegada da inauguração daquele local, que vai ser ali no Under da praça. Nós estamos programando a vinda da deputada Magda Mofato para o dia 18 ou dia 19. A gente está encaixando a agenda dela. Ela vir pessoalmente inaugurar a praça e receber aqui de nós, dessa casa, o título de cidadã anapolina, que é um título louvável, vista que é uma mulher que não deixa de ajudar a nossa querida município, nossa querida cidade de Anápolis. Nós computamos aí quase 2 milhões de emenda. Recentemente agora, ela concordou com a nossa ida, que estivemos lá, eu, o padre Cleito, da Santa Casa. Ela se prontificou a doar uma emenda de uma ambulância nova para a Santa Casa. O padre Cleito, na oportunidade, explicou para ela, mostrou a necessidade dessa nova ambulância UTI, que vai atender aqui as gestantes, não só as gestantes, mas todos os pacientes ali da Santa Casa. As ambulâncias se encontram já sucateadas, que estão lá, estão rodando ainda, funcionando, mas ela se prontificou a fazer essa doação dessa nova ambulância UTI para Anápolis. Convido já de antemão, vou fazer o convite e convidar todos os vereadores da casa para estar junto com a gente nessa nova inauguração e entregar o título de cidadão da Polina para a deputada. Devolvo a palavra, presidente.
Na sequência, o vereador Delcimar Fortunato, pela liderança do Avante.
Senhor presidente, eu quero também parabenizar aqui o nosso colega Edmilson do Serve Bem. Parabéns pelo seu aniversário, pelo seu dia, Edmilson. Você que é uma pessoa do bem, uma pessoa que merece tudo de bom, que Deus te abençoe muito. Você continua um ser humano excelente aí, que faz muito pelas pessoas, e além do seu bairro, né, dos seus familiares, que Deus te proteja muitos anos de vida, viu? Senhor presidente, também eu quero, me mandou uma mensagem aqui, um suplente vereador, perguntando para mim quem que será o meu candidato a senador. Eu ainda não escolhi, né? O senador Luiz do Carmo esteve aqui, né? Pode ser ele também, né? Pode ser o Alexandre Baldi, pode ser o João Campos. Então nós vamos conversar aí para saber quem que é nosso candidato a senador. É aquele que estiver mais próximo do povo, mais próximo dos vereadores, mais próximo do suplente. É que tiver, que nem o Luiz do Carmo falou. Ele é um senador que sempre prestigia os vereadores. Então, devolvo a palavra.
Presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador Jean.
Presidente, pedir aos novos colegas, pares, e pedir a vossa excelência para colocar em apreciação a possível inclusão da moção de pesar, que por um equívoco aí não estava na hora da leitura, porque hoje é a missa de sétimo dia da pessoa, né, que faleceu, se for possível incluí-la ainda aí, reiterando a ordem do dia aí, para que a gente possa apreciá-la.
Nós não está na ordem, a fala do senhor foi acatada e já peço o auxílio aqui. Obrigado. Do vereador Ederson Rocha para poder fazer a leitura.
Moção de pesar pelo falecimento da senhora Nilza Ferreira da Cunha. Moção apresentada pelo vereador Jean Carlos, assinada pelos demais pares.
Moção está em discussão.
Obrigado, presidente, por acolher o nosso pedido, aos demais colegas. Apenas para discorrer brevemente, a Nilza Ferreira Cunha foi uma servidora aí de mais de 30 anos da prefeitura, e nos últimos anos trabalhou na procuradoria, já estava aposentado aí há alguns anos, felizmente, né, faleceu aí há 7 dias. Eu quero cumprimentar aqui todos os familiares, prestar nossas condolências, uma pessoa simples, humilde, religiosa, que foi dedicada ao serviço público, sou muito simpática toda vez que estávamos juntos ali, e que felizmente veio a falecer. Quero cumprimentar suas irmãs, Alice, Elisa, a Neuza, o Roberto e todos os demais familiares e amigos. Fica aí nas nossas lembranças a trajetória dessa mulher trabalhadora, honesta e realmente uma família que eu expresso meus sentimentos aqui. Devolvo a palavra. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Jean. A moção está em votação. Os contrários se manifestam. Dizer na fala do vereador Delcimar Fortunato que, diferentemente de Vossa Excelência, vereador, eu já tenho definido o meu senador. O meu senador, só se ele não for candidato, mas se for, vai ser o Alexandre Baldi. Por tudo aquilo que ele fez pelo nosso município, quando estava ali como ministro da cidade, né? Ajudou a destravar vários imóveis aí no programa Minha Casa Minha Vida, aqui na nossa cidade. Trouxe vários recursos para poder asfaltar muitos bairros aqui da cidade de Anápolis. Então, se porventura o ex-ministro Alexandre Baldi for candidato ao Senado, ele com certeza terá o apoio do vereador Dominguinho e vou trabalhar na cidade para poder ajudar, porque ele ajudou muito a população da nossa cidade. Não havendo mais escrito pela ordem, vereador Hamilton, líder do Republicano.
Quero fazer uso da palavra, dizer aqui sobre as partes do nosso município, né, o Fernando, na autarquia ali da CMTT, também ao Ricardo, iluminação pública, tem sempre nos atendido, ali a parte da iluminação do Aldeia dos Sonhos, região, Granja Ar, parte de baixo. E eu sempre tenho conversado com o nosso vice-prefeito sobre a situação da iluminação de LED ali na nossa região. E em diálogo com o Ricardo, ele tem sempre prontificado e diz que nós teremos ali aquela parte, Adriana Parque, Ana Carolina, Aldeia dos Sonhos, Jandaia, teremos ali um tempo bem próximo a iluminação em LED. Então eu quero aqui parabenizar a atuação deles, e esperando aí que seja o quanto mais rápido. E também Fernando Cunha, que tem ali prestado um trabalho ali naquela região, e estamos aguardando. Eu tive um diálogo com ele, ele disse que esse ano não teve as massas asfálticas para as lombadas, infelizmente, é questão do Covid, enfim. Mas nós estamos aguardando essas lombadas serem feitas ali, que são vários pedidos, vários da comunidade, e alguns até por estudo, que esteve ali presente o engenheiro da CMTT, o Igor. Então, assim, nós estamos aguardando esse trabalho prestado para o próximo ano. E também fazer notório aqui uma circular que encaminhamos para o presidente da casa, para um estudo, que seja criada uma comissão ou um outro segmento para analisar, estudar o regimento interno da casa e também a lei orgânica do município, Tem alguns entraves, a cidade vai crescendo, vem outras problemáticas e também vai mudando todo o contexto. Então, está aí encaminhado ao nosso presidente da casa, um estudo do regimento interno e também da lei orgânica do município.
Não havendo mais escrito pela ordem do dia, encerra a ordem do dia e abre as comunicações.
Comunicando.
Vereador Jean e, na sequência, o vereador Ederson Lopes.
Obrigado, presidente. Quero, infelizmente, também comunicar aqui um falecimento de um morador ali da família tradicional de Interlândia, de Pauterra, o seu Hélio Faria, que foi, infelizmente, vítima de infarto. E nós fomos comunicar aqui, o Hélio é filho da dona Maria, do seu Herondico. São pessoas ali tradicionais, família tradicional. Uma pessoa querida por todos ali no distrito de Interlândia, externa aqui os sentimentos aos todos os familiares, a todos os moradores de Interlândia, inclusive ao nosso amigo Orisvaldo aqui, que é amigo de infância do Hélio, que lamentavelmente faleceu, e que Deus possa acolher e consolar todos os familiares e amigos. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Conheço o vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, somente para cumprimentar aqui o vereador Edmilson, já o fiz pessoalmente, agora quero fazer publicamente. Deus possa abençoá-lo cada dia mais, abençoar sua casa, sua família, que tenha muitos anos de vida aí, com saúde, em nome de Jesus. Parabéns, Edmilson.
Não havendo mais inscritos nas comunicações, sob a proteção de Deus, declaro encerrada essa sessão e convoco outra sessão para o dia 25 de outubro, em horário regimental.